Boas tardes. Já estamos 15 minutos atrasados, o que não é bom sinal, uma vez que a pontualidade devia ser uma regra. Neste fim de tarde quente, de fim do mês de maio, juntamo-nos aqui para falar sobre um tema que eu diria que existia, mas era politicamente inexistente até alguns meses, ou até um ano, até um ano. Desde há um ano para cá, a inteligência artificial tem vindo a intensificar a sua presença, o que é um bom sinal. E é um bom sinal porque constitui um facto importante para o funcionamento das instituições democráticas. Não porque a inteligência artificial venha trazer alguma coisa de novo, pelo menos para já, ao funcionamento das instituições democráticas, mas porque é sinal de que as instituições democráticas estão efetivamente preocupadas com, preocupadas no sentido da sua construção, com a questão da inteligência artificial. E eu disse há um ano porque no âmbito da articulação com o Gabinete de Estudos do PSD, o grupo parlamentar do PSD teve uma iniciativa com vários especialistas nesta área que deu origem a este livro, Inteligência Artificial e Robótica, Diálogos e Desafios Públicos. Foi uma publicação muito interessante e uma publicação que foi, de alguma forma, um pontapé de arranque para continuarmos a trabalhar nestas áreas que são novidade e que devem ser aprofundadas, porque o futuro está aqui e está nestes temas. Os parlamentos, por norma, estão sempre virados para onde não devem. E digo isto não com nenhum intuito crítico, porque a realidade obriga que os parlamentos estejam sempre virados para o presente. E é normalmente para onde estão virados os parlamentos, é para o presente. Porque as questões de presente são tão fortes e são tantas em quantidade e qualidade que nós, eleitos democraticamente pelo povo, pouca margem de manobra nos resta para depois podermos trabalhar para o futuro, pensando no histórico, ou seja, no passado. Este, como outros, por exemplo, as questões ambientais, são temas que devem ser pensados sempre numa perspectiva de futuro. E nesse sentido, no âmbito da inteligência artificial, já aqui referi que há um ano produziu-se este documento e, curiosamente, mercê de um trabalho afincado não só do grupo parlamentar na pessoa da professora Margarida Mano, mas também do Centro de Estudos do PSD, o trabalho não ficou por aqui. O trabalho continuou durante esse ano. E a professora Graça Carvalho também teve aqui um papel muito importante nessa continuação. O que quer dizer que nós não paramos. E não tendo parado, produzimos já um livro e havemos de produzir mais ciência sobre esta matéria e outras que sejam da maior importância para o futuro do país. Eu diria que isto não é propriamente normal no funcionamento dos parlamentos e, por isso, ponho um enfoque no futuro. E os parlamentos devem, cada vez mais, intensificar a sua preocupação com o futuro. E, nesse sentido, o PSD já desde há vários meses que tem em cima da mesa uma proposta para apresentar aos outros partidos políticos e ao Presidente da Assembleia da República. E não o fez porque o funcionamento do Parlamento nestes últimos meses e normalmente nos últimos meses de legislatura é sempre um funcionamento muito centrado nas questões concretas, essencialmente nas questões políticas. E nós não quisemos politizar estas matérias porque achamos que elas não devem ser politizadas. E a proposta que nós tínhamos é a proposta da criação de uma comissão eventual para o futuro. Uma comissão eventual para o futuro. Isto é da maior importância. Já funciona em alguns parlamentos europeus, e dou como exemplo o caso da Finlândia, que existe desde 1993. Esta comissão é constituída na Finlândia por 17 membros, e esses 17 membros são membros de todos os partidos políticos com representação parlamentar no Parlamento finlandês. Estão representados, portanto, todos os partidos com assento parlamentar. A sua única missão é pensar no futuro e trabalhar que este seja o melhor possível para os cidadãos. Eu acho que há aqui três vertentes muito importantes. É o futuro, é o melhor possível e é o cidadão. E nós temos que saber juntar estas três variáveis para que o nosso trabalho tenha alguma utilidade para melhorar a sociedade em que todos nós vivemos. Que é esse o nosso objetivo enquanto deputados e é esse o objetivo dos eleitores quando votam em nós. E as funções desse comitê finlandês, ou comissão eventual, como poderia ser em Portugal, é, primeiro, preparar documentos parlamentares sobre temas estratégicos-chave com previsões de impacto a longo prazo, interagindo sempre que necessário com as outras comissões permanentes. Ou seja, esta será uma comissão central no funcionamento do Parlamento e tem que ter uma ligação a todas as outras comissões. E tem que produzir documentos a pensar no futuro e documentos com uma perspectiva de futuro. Uma segunda missão é emitir pareceres sobre fatores e modelos de desenvolvimento do futuro. Cá está de novo o futuro. Uma terceira missão é analisar resultados de pesquisa sobre tendências futuras em todos os campos da sociedade. Em todos os campos da sociedade. A inteligência artificial tem muito tempo, a robotização tem mais tempo ainda e politicamente começou-se a falar só muito recentemente nestas realidades. Ainda uma outra missão que é servir como órgão parlamentar responsável para avaliar o desenvolvimento tecnológico e as suas consequências sociais. Obviamente que nós podemos falar da inteligência artificial, da digitalização, da robotização, mas nós temos que perceber qual é o impacto social que isto tem. Temos que avaliar esse impacto social. Sem esse impacto social não vale a pena estarmos a avançar em matérias que depois, politicamente, não são aquilo que nós entendermos ser o melhor para a qualidade de vida dos cidadãos. E por isso temos o projeto de uma proposta que apresentaremos no início da próxima legislatura. No momento ainda que a política não é o predominante na vida parlamentar, em que há alguma paz política, esta paz entre aspas, porque a política existe sempre no Parlamento, e esse será o momento ideal para nós apresentarmos esta nossa iniciativa. Ela, no que a nós nos diz respeito, será constituída com representação de todos os partidos com representação parlamentar. Tem como objetivo preparar um relatório no final de cada legislatura elencando as temáticas de impacto futuro na sociedade portuguesa. Pretende-se com a Comissão que possa auscultar as comissões e membros da Assembleia da República para fazendo uso das técnicas participativas inovadoras e é uma comissão competente para apreciar iniciativas legislativas, podendo auscultar mesmo decisões governamentais. E é este o nosso objetivo que levaremos a cabo na próxima legislatura. Constituição de uma comissão eventual para o futuro, onde discutamos, com base em todo o trabalho e toda a história do trabalho parlamentar, onde nós possamos discutir, de facto, o futuro, as medidas para o futuro e aquilo que devemos trabalhar em nome dos cidadãos e para os cidadãos. Termino deixando principalmente uma palavra de muito apreço aos nossos convidados que se disponibilizaram para vir falar nesta iniciativa e dizer-lhes que contamos convosco na perspectiva técnica, contamos convosco pelo trabalho que produzem todos os dias e contamos convosco para nos ajudar neste trabalho que nós não queremos que pare de maneira nenhuma. E muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso contributo.
Muito boa tarde, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, Srs. Deputados, Srs. Professores, Srs. Presidentes, Srs. Reitores, Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, minhas senhoras e meus senhores, para já muito obrigado pela vossa presença aqui. Este encontro tem como principal objetivo ouvir quem mais sabe sobre inteligência artificial em Portugal. Isto porque nós, no Conselho Estratégico Nacional do PSD, na secção de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, em conjunto com o Grupo Parlamentar, continuámos o trabalho que o nosso Presidente Fernando Negrão nos falou sobre a inteligência artificial, que foi apresentado no ano passado. Continuámos e pretendemos em breve apresentar um relatório mais completo. Juntámos para isso, no grupo do CEN, um conjunto de pessoas, a maior parte delas não ligadas ao PSD, portanto jovens que trabalham nesta, uns jovens, outros menos jovens, mas a maior parte deles são jovens, que trabalham na inteligência artificial, muito da área privada, startups, e portanto são eles que estão a preparar, a continuar o documento e a preparar o documento. E estamos numa altura exatamente de levantar questões aos académicos e ouvir de quem sabe sobre estas questões. E é exatamente o objetivo desta sessão de hoje. Portanto, eu tenho aqui, estão aqui comigo dois dos principais, chamaremos mesmo o relator principal, que é o Pedro Barbosa, e também o Gonçalo Carriço, que serão duas pessoas importantíssimas no preparar do documento sobre a inteligência artificial. Eles vão fazer uma pequena apresentação de como estão a elaborar o trabalho e das linhas mestras deste trabalho, e depois o principal objetivo será essencialmente ouvir os nossos convidados sobre este assunto. Portanto, eu ia passar desde já ao Gonçalo. Eu não sei se quer dar uma pequena apresentação do que faz e de quem é, e depois então passávamos ao Pedro. Obrigado.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gonçalo Carriço, trabalho no Partido Popular Europeu e sou conselheiro político para a área de inovação, tecnologia e políticas digitais no Partido Popular Europeu, como referi. Eu iria só referir e agradecer já ao Dr. Fernando Grão pela proposta que lançou. Nós estamos abertos a essas ideias para este documento e é por isso que estamos aqui hoje também neste workshop, em que esperamos que haja um contributo muito forte para o documento que estamos a trabalhar, eu e o Pedro. Tem algumas ideias já a palpitar, que são muito boas, mas é sempre bom discuti-las, é sempre bom debatê-las. E o que eu traria aqui hoje era mais ou menos o que é que esteve por trás e o que é que está por trás do nosso pensamento ao elaborar este documento, que esperamos seja um contributo fulcral para o próximo programa, para o próximo programa do PSD, que vai levar às legislativas. Então, mas porquê falar sobre a revolução digital ou a inteligência artificial? Bom, nós sabemos que, principalmente por duas questões. Uma é a velocidade a que essa revolução está a acontecer, o seu impacto, mas também e principalmente as suas oportunidades, e principalmente para Portugal. Então, mas porquê? Porque todos sabemos que a revolução agrícola, por exemplo, levou milénios a espalhar-se pelo globo. A revolução industrial, algumas centenas de anos, mas a revolução digital, apenas algumas décadas. Só para dar um exemplo, o primeiro SMS foi enviado há 27 anos atrás. A Google tem 20, o Facebook ainda nem é maior de idade, tem 15, e o iPhone, por exemplo, foi lançado há 12 anos, o primeiro. Portanto, todo o impacto nós já vemos que essas tecnologias estão tendo na nossa vida e é apenas algumas dezenas de anos. E é isto que mostra um bocadinho a velocidade com que a revolução digital está a chegar a nós. Mas porquê é que é uma oportunidade? Em primeiro lugar, porque ao contrário das revoluções anteriores, ou da revolução anterior especialmente, nós não estamos dependentes nem da nossa localização geográfica, nem de recursos materiais. E isso é uma vantagem. Portanto, a revolução digital está só dependente das nossas ações e daquilo que nós decidimos. E é por isso que nós abordámos este trabalho com alguma seriedade e traremos certamente um contributo essencial para essas decisões. Mas é também uma oportunidade na vertente tecnológica, porque tecnologias com base em sistemas de inteligência artificial têm um potencial enorme de melhorar alguns dos problemas crónicos do nosso país, principalmente ao nível económico, a falta de competitividade, produtividade, mas também ao nível das pessoas. E essa é uma questão importante para nós, em como, por exemplo, usar essas tecnologias para nos ajudarem a resolver ou a lutar contra doenças crónicas, como o cancro, ou, por exemplo, na prevenção de incêndios e de secas severas, que é algo que afeta bastante Portugal, como ajudar-nos a fixar talentos e empresas no interior, a lutar contra a desertificação do interior, mas também como melhorar a qualidade de vida nas cidades. Portanto, as cidades cada vez estão mais populosas e acho que a tecnologia poderá trazer um grande avanço e uma grande ajuda nessa área. Por isso é que nós vemos todas estas oportunidades e achamos que devemos abordá-las de uma forma coerente e séria para nos ajudar, para usar a tecnologia a ajudar-nos a resolver estes problemas. Há até uma frase, e isto é um bocado o espírito que eu e o Pedro trazemos neste momento, há uma frase da Bonovox, do vocalista dos U2, em que diz que o que torna excitante a revolução digital é que a distância entre o que sonhamos e o que podemos fazer é muito mais curta. Portanto, isto é a ambição que nós trazemos, ou que queremos para este trabalho, e que acho que é bastante relevante. Agora só uma pequena curiosidade, depois passar a palavra ao Pedro, sobre a inteligência artificial per se. Todos sabemos que há milhares de anos havia duas espécies que dominavam o mundo, o Homo Neanderthal e o Homo Sapiens. No entanto, só uma vingou, o Homo Sapiens, porque sabia comunicar, tinha a capacidade de pegar em pessoas e agrupá-las a trabalhar para um bem comum, e foi aí que um elemento denominado inteligência o fez vingar no mundo, e é por isso que aqui estamos hoje. Ora, hoje em dia, essa mesma inteligência está a ser desafiada não por carbono, que é aquilo que nós temos no nosso cérebro, mas por silício. Portanto, é um desafio que nos coloca e que nós temos à nossa frente e que teremos que abordar da melhor forma. Ora, o princípio que nós trazemos, quer para esta transformação digital da economia e sociedade, quer para a inteligência artificial, é que não nos podemos preocupar muito com o que pode acontecer, mas sim como deve acontecer. Portanto, é aí que nós queremos orientar o nosso trabalho e o nosso documento em orientar as nossas ideias e o futuro de Portugal, neste caso, através da revolução digital. E é por isso que este trabalho do CEN, do Conselho Estratégico Nacional, é tão importante e estamos plenamente abertos aos vossos contributos e espero que a discussão de hoje seja muito frutífera nesse aspecto. Obrigado. Passo a palavra ao Pedro.
Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Barbosa, sou empresário na área da tecnologia, não de desenvolvimento de tecnologia, mas ligação entre tecnologia e empresas. Sou docente universitário também. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar aqui algumas das coisas que temos estado a fazer. Eu e o Gonçalo estamos, e obviamente aqui a professora, estamos a dar a cara, mas por um grupo muito, muito maior de pessoas que têm contribuído. Este evento, que dou os parabéns pela sua execução, é muito importante porque todos os que fizermos vão ser muito poucos. É necessário, nós sentimos muito isso, que é preciso um sentido de urgência muito grande, e esse sentido de urgência acho que ainda parece-nos que ainda não chegou à sociedade com o suficiente força para que seja entendido como deve ser. E, portanto, todos estes eventos contribuem muito para essa sensação de sentido de urgência que penso que temos de ter. Primeira nota só sobre a forma como tem sido construído este documento e este pensamento, com muita diversidade e com muito contributo conjunto, e hoje aqui com a possibilidade de mais pessoas poderem contribuir, porque está de facto em construção, ele já tem corpo, mas está em construção. mas esta fórmula que encontramos e na qual eu estou a participar por convite tem sido muito interessante, porque é um contributo que não é construído com uma só voz, é com muita diversidade e com alguma discussão. Sobre o conjunto de temas que estamos a trazer para resumir, digamos, dentro daquilo que é a inteligência artificial, que são múltiplos, que na realidade um dos temas principais da inteligência artificial é que afeta praticamente todos os setores da sociedade e todas as classes sociais, é cross em praticamente todas as variáveis que nós encontrarmos, desde as educacionais às sociais, às etárias, portanto temos que ter preocupações cross em todas essas variáveis, e há um conjunto de critérios que achamos que são muito relevantes mencionar e explorar, e trago aqui muito sucintamente em 5 minutos, 3 ou 4. Uma delas é quais são os elementos facilitadores para que a inteligência artificial se possa desenvolver num ambiente competitivo muito forte na Europa, que, só para dar um pouco de espectro, numa visão mais técnica, está já atrasada face a outras latitudes do mundo em termos daquilo que é o desenvolvimento da inteligência artificial. Portanto, não estamos propriamente no epicentro do furacão do desenvolvimento e, portanto, já estando dentro desse espectro, quais são os elementos facilitadores, neste momento temos identificados, enfim, um pouco mais de uma dúzia deles, que são realmente relevantes. E aí há um ponto que é importante partilhar, na minha perspectiva, que é: há um conjunto de variáveis muito relevantes, mas não é a maximização de duas ou três que vai fazer efetivamente a sucesso. É nós sermos muito competitivos em todos eles, e será o mínimo, quase mínimo múltiplo comum delas que vai, no fundo, conduzir ao ponto onde nós vamos ter que chegar. Vai, no fundo, limitar-nos ou não, podemos chegar mais à frente ou não dentro daquilo que é o espectro europeu ou mundial. E aí entram temas como a infraestrutura, temas como a educação, temas como a capacidade de termos ambientes de desenvolvimento, tecnicamente chamamos-lhe de sandboxes, portanto ambientes para fazer desenvolvimento mais rápido, mas sobretudo, não tanto numa camada de desenvolvimento, muito mais numa camada aplicacional, que é onde grande parte da sociedade vai ou não poder estar, e vai certamente estar, mas pode chegar mais rápido ou mais devagar, e isso vai impactar, além das pessoas, muitas empresas, e por via das empresas, tudo, não é? Evidentemente as famílias, as pessoas, a sociedade como um todo. E, portanto, todas estas variáveis que identificamos, e eventualmente outras, serão muito críticas para podermos chegar aí. O futuro do trabalho é outro dos temas que aprofundamos, evidentemente aí numa perspectiva também de procurar identificar que critérios é que podemos identificar para que o âmbito seja muito mais de valorização do que de substituição. É muito mais numa lógica de como é que podemos valorizar as pessoas, o que nos leva ao ponto seguinte, que é que o Gonçalo já referiu, que é as pessoas no centro da inteligência artificial, que é, aliás, é quase o título do documento em si. Como é que nós podemos construir um futuro do trabalho onde as pessoas estão no centro, e como é que as pessoas podem contribuir para a inteligência artificial se desenvolver mais rápido, e ao mesmo tempo como é que elas se podem desenvolver com a inteligência artificial, seja numa camada de desenvolvimento, que será uma camada fina, seja na camada aplicacional, que será a maior. E finalmente a ética, last but not least, portanto muito importante, o balanço que nós temos que ter com a ética, que tem que, evidentemente, além, muito para além daquilo que é o cumprimento das leis, no contexto das regiões do mundo onde nós estamos, muito mais para além disso, como é que nós podemos contribuir para uma inteligência artificial que cumpra aquilo que são os valores que nós queremos para a sociedade, sem que, ao mesmo tempo, bloqueie o desenvolvimento. São estes, na essência, os elementos principais daquilo que temos estado a discutir e a construir, obviamente com muito mais profundidade do que temos aqui tempo para já, mas com certeza teremos tempo depois. Obrigado.
Iríamos agora passar então para o painel dos convidados e pedir à professora Margarida Mano que moderasse os nossos convidados nestes tópicos e nestes desafios que aqui foram lançados. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada. É para mim uma grande honra e um privilégio estar aqui neste painel e estar nesta sessão. Naturalmente que com uma palavra clara de agradecimento para os convidados que dispensam apresentações, de qualquer forma não resisto de forma telegráfica, digamos, a referir concretamente no caso o professor Lindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico, uma pessoa que tem muito escrito e muita reflexão sobre a inteligência artificial, ainda agora recentemente com um ensaio sobre a inteligência artificial da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas também com mentes digitais publicado no MIT e com, enfim, com muito conhecimento e que seguramente está, aliás, com uma agenda sobrecarregadíssima em ações sucessivas sobre inteligência artificial a todo momento. O professor José Tribolé, que naturalmente, enfim, é o grande homem presidente atualmente da Comissão Executiva e do Conselho Diretivo do INESC, mas fundador do INESC, com toda a carga que o INESC tem enquanto um primeiro instituto de investigação fora, digamos, do Estado e com o papel que desempenhou desde a década de 80 em Portugal. E também, no fundo, um promotor da criação da primeira incubadora tecnológica na década de 80 também, o ITEC. Enfim, uma pessoa que pelas suas publicações e tudo mais dispensa todos os oradores, têm publicações que vão dispensar, e portanto os dois do Instituto Superior Técnico. Depois o professor João Gabriel, da Universidade de Coimbra, catedrático do DEI, ex-reitor da Universidade de Coimbra, e eu referiria apenas sócio-fundador da Critical Software, que é uma referência criada em 1998, e o coordenador da equipa que criou o primeiro computador português, se não estou em erro, selecionando os, enfim, apenas alguns tópicos. E o professor Paulo Novaes, professor catedrático da Universidade do Minho, do Departamento de Informática, que é o presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e que perito na Comissão Europeia, que tem trabalhado em várias áreas, desde a inteligência artificial, os sistemas inteligentes, mas também numa área mais do ambiente em vida assistida e de análise comportamental, onde tem feito os desenvolvimentos mais recentes. E, portanto, é um gosto estar convosco. Foi antecipadamente enviado aos oradores uma síntese do tal documento que, não tendo sido apresentado, tem algumas pistas sobre o ponto de situação da reflexão. Conhecem também, até porque concretamente dois deles participaram no estudo inicial e no trabalho inicial, e os outros dois não diretamente sobre a inteligência artificial, mas no roteiro sobre a valorização do conhecimento que fizemos pelo Técnico e pelo INESC, foram, enfim, pessoas sempre muito, todos eles muito disponíveis para contribuir para este bem comum. No fundo, o nosso objetivo aqui é refletir sobre políticas públicas e, portanto, aquilo que nós lhes pedimos foi que, primeiro, nos minutos iniciais, tecessem alguns comentários daquilo que consideram relevante ou daquilo que é crítico ou daquilo que consideram que não está suficientemente, enfim, pelo menos evidenciado no documento que receberam, de uma forma livre, como é óbvio, mas, portanto, aquilo que lhes pedimos é que nos minutos iniciais possam fazer um comentário no âmbito da inteligência artificial, mas naturalmente que com o enquadramento daquilo que receberam, e depois a seguir iríamos abrir o debate para colocar algumas questões que naturalmente serão seguramente importantes do ponto de vista dos membros da equipa que têm estado a trabalhar e que certamente têm agora a oportunidade aqui com estes convidados colocar questões concretas, mas que é obviamente aberto a toda a plateia. E, portanto, sem mais delongas e com, de facto, um grato agradecimento pela disponibilidade, pelo tempo e pela generosidade com que sempre estão nestas coisas do serviço público, eu passava, por ordem alfabética, por assim os apresentei, passava, portanto, ao professor Arlindo Oliveira, se uns minutos Eu disse sim, que enfim, não vou controlar claramente, mas se nos falava um bocadinho à luz daquilo que é o nosso enquadramento e o nosso contexto sobre estas matérias. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui e poder passar-vos algumas das minhas opiniões sobre um trabalho e uma área importante. E o que eu faria é, de facto, alguns comentários ao documento que foi enviado para a nossa análise.
Posso só fazer uma breve nota que devia ter feito, que é o seguinte. Uma síntese mais sintética, enfim, mais depurada, foi entretanto colocada na página do SEN e está disponível, neste momento já deve estar disponível, e portanto não é exatamente o documento que foi enviado, mas é, digamos, algo mais sintético para quem depois quiser ver ou quiser ir acompanhando.
Sim, portanto, o primeiro comentário era, de facto, que este foco na inteligência artificial e na robótica, embora seja apropriado, são duas tecnologias muito importantes, mas às vezes parece um bocadinho redutor, por exemplo, no sentido em desenvolvimento tecnológico e digital, cujo suporte e crescimento assentará em sistemas de inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial é só uma das tecnologias da transformação digital. E seguramente que é uma tecnologia importante, costuma-se descrever como uma tecnologia de uso geral, tal como a eletricidade pode ser aplicada em qualquer coisa, mas há muitas tecnologias extremamente importantes e que não encaixam na inteligência artificial, a menos que abusemos muito do termo, não é? Por exemplo, Internet of Things, portanto, a ideia de sensores distribuídos, de redes distribuídas de sensores inteligentes, todas as questões de mobilidade, de comunicações móveis, de internet sempre presente, o blockchain, para focar uma tecnologia mais específica, toda a questão da digitalização da economia e da sociedade, a questão da sharing economy, muitas destas coisas têm relativamente pouco que ver com a inteligência artificial. Ou seja, se eu tirasse tudo o que é inteligência artificial, ainda ficava muita coisa na revolução digital e é uma área extremamente importante. E, portanto, acho que o primeiro comentário era, não serei eu, com certeza, a reduzir a importância da inteligência artificial, porque tenho sido de alguma maneira, e também já fui até no passado presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, e é uma área importante, mas temos de ter noção que a questão da revolução e da transformação digital é muito mais vasta que a inteligência artificial. Portanto, esse era o primeiro comentário. O segundo comentário... Parente-se que a perspectiva que está aqui da análise da inteligência artificial é muito focada na componente de análise de dados, em particular na componente de analisar dados para daí extrair conhecimento e valor económico. E há uma série de exemplos bons, aliás, desde a área da saúde, a área da energia, incêndios e ambiente, mobilidade e qualidade de vida. Portanto, há uma série de áreas onde, de facto, a análise de dados, ou seja, a coleção de grandes volumes de dados e a posterior análise, usando técnicas que têm várias designações, mas têm a ver com Big Data, Analytics, Data Mining, há muitas designações, é uma área muito importante da inteligência artificial. Aliás, provavelmente é a área mais importante da inteligência artificial. Mas não é a única, não é a única. Há muitas coisas da inteligência artificial que realmente não têm muito a ver com a análise de dados. Por exemplo, a robótica tem relativamente pouco a ver com esta perspectiva de analytics. A língua natural está algo relacionado com dados, mas tem relativamente pouco a ver com a perspectiva de analytics, que é termos dados e daí extrair valor através de inferirmos padrões, inferirmos tendências, etc. E, portanto, eu acho, de facto, se nos podemos focar em inteligência artificial, eu já agora costumo partir isto em três grandes blocos. Um é a análise de dados. Realmente, e acho que está bem elaborado aqui. A segunda é a utilização de inteligência artificial para substituir funções que normalmente são desempenhadas por seres humanos, que não é o caso da análise de dados, quer dizer, não, antes de existir o Facebook não havia ninguém a olhar para os registros que as pessoas faziam, antes de existir a inteligência artificial não havia pessoas a fazer a análise de dados que agora é feita, mas havia pessoas a fazer, por exemplo, a trabalhar numa caixa num banco que agora já não há porque temos ATMs, não é? Portanto, esta segunda grande área, que é a ideia de que podemos substituir muitas funções repetitivas feitas por seres humanos por sistemas mais ou menos inteligentes, não é? Um ATM até nem é assim muito inteligente, mas outros sistemas são mais inteligentes, é uma segunda grande área que eu acho que distingue um bocadinho da questão da análise de dados e da analytics. E a terceira é o que eu posso classificar como investigação e, portanto, é o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial para o futuro que abrirão outras áreas onde a inteligência humana, por enquanto, reina sem qualquer competição, mas que no futuro poderão, de facto, vir a ser atingidas pela inteligência artificial. Portanto, menos estas três grandes áreas existem, mas eu só queria aqui fazer o comentário, de facto, a questão da análise de dados. A inteligência artificial não é só análise de dados, embora seja uma componente extremamente importante da inteligência artificial. Depois há uma série de medidas propostas para o desenvolvimento tecnológico e digital, que sendo relativamente genéricas, estamos de acordo, quer dizer, se fizesse algum comentário, é que elas não são particularmente concretas, nem têm objetivos particularmente concretos, talvez não fosse essa a ambição nesta fase. São um conjunto de medidas na modernização do setor público, na competitividade e o crescimento de organizações e empresas pela via do digital, na criação de aceleradores, clusters tecnológicos, etc. Portanto, são medidas relativamente genéricas, algumas delas estão na continuidade de medidas que já existem, outras são, mas eu penso que é difícil discordar, mais difícil depois concordar exatamente como é que se implementam. Há um ou dois pontos que eu considero importantes e que estão aqui referidos. Um é a política de abertura de dados que reflita a transparência pública. Portanto, a questão da abertura dos dados, além de refletir a transparência pública, a transparência dos sistemas públicos, que é um fator importante, embora ache um bocadinho sobrevalorizado, talvez os excessos de corrupção que temos existido nos coloquem a colocar mais valor na questão da transparência do que ela merecia, porque há também uma grande perda de eficiência com a transparência, portanto os sistemas que são totalmente transparentes têm uma enorme perda de eficiência, porque, bem, não vale a pena agora entrar agora nesse debate, mas tenho aqui dois, pelo menos dois ex-reitores que penso que sabem o que é que eu me estou a referir. Mas a questão da abertura dos dados é mais, vai para além da transparência. Se os dados forem abertos e disponibilizados de maneira correta, eles criam valor justamente por abrirem à sociedade, ao mundo empresarial, aos privados, etc., a possibilidade de correr aplicações analíticas em cima dos dados e daí extrair valor. Um exemplo interessante, por exemplo, é o Estado de Nova Iorque, que disponibilizou através de APIs. APIs são Application Programming Interfaces, portanto são dados legíveis por computador, os registros anonimizados dos tratamentos em todos os hospitais do Estado, o que basicamente criou um ecossistema onde empresas, por exemplo, criam aplicações e websites, se a pessoa quiser saber qual é o sítio onde há o melhor tratamento de câncer de mama, portanto, os dados são públicos, tornados públicos pelos hospitais e podem ser analisados e colhidos. Portanto, o Estado de Nova Iorque, que é um caso que eu conheço bem e, por acaso, há um português que tem trabalhado muito nisto, o Jonas Almeida, que é uma pessoa muito interessante para perguntar.
Estou só a pedir que fale mais ao pé do microfone, penso que não se ouve.
Estou a falar longe, é? Eu falo tão alto.
Isto é aqui uma técnica parlamentar.
É preciso engolir o microfone. Bom, mas, portanto, a questão da abertura dos dados e da disponibilidade pública de dados através de APIs estandardizadas vai muito para além da questão da transparência. É criar valor nos dados. Porque enquanto os dados são fechados dentro das organizações, só são tão úteis quanto as organizações os conseguem usar. E, tipicamente, conseguem usá-los muito mal. A Câmara Municipal de Lisboa até tem um projeto interessante, ainda embrionário, mas um projeto interessante. Imagino que outras câmaras também tenham. Mas eu acho que este é um princípio. Portanto, há aqui mais do que a transparência. Bom, depois há aqui as questões da privacidade e proteção de dados pessoais em conformidade com a legislação europeia. Aqui, provavelmente, eu vou divergir da opinião de muitas pessoas. Eu acho que o GDPR, da maneira como está e da maneira como está a ser implementado, é um sério obstáculo à evolução da tecnologia e da inteligência artificial. É claro que as razões são boas e a motivação é boa, mas os custos para as instituições para seguir o GDPR e o limite que cria ao desenvolvimento das empresas é enorme. Portanto, eu não tenho nenhumas dúvidas que o GDPR foi o último prego no atraso da Europa no que respeita à inteligência artificial. Obviamente, a situação da China é dramática na outra direção, onde não há privacidade nenhuma, e nos Estados Unidos o rico ecossistema empresarial também basicamente garante que a privacidade é muito limitada. Eu percebo as intenções da Europa, mas isto parece uma abordagem tipo Brexit, não é? Que é, nós não gostamos, isto é um problema aborrecido, portanto nós vamos sair da comunidade internacional que analisa dados. Esta é a minha opinião pessoal, podem arriscar dos registros se quiserem. Depois, na educação e formação ao longo da vida, portanto é aqui referido, obviamente é importante, o ensino deverá preparar os alunos para uma constante mudança de competência e de carreira ao longo da vida, mas acho que está pouco substantivo. Eu acho que devíamos ir mais longe. Eu acho que tenho defendido que o ensino do pensamento computacional, da computação a todos os níveis de ensino é fundamental. A computação não é mais do que um ramo da matemática, da mesma maneira que achamos matemática e física e história e literatura. Vamos ter de arranjar espaço dos currículos para este novo ramo da matemática que depois tem tantas consequências. Se isto é feito ao nível do ensino básico, bom, do ensino básico será com certeza, mas se é dos primeiros anos ou do ensino mais avançado é uma questão a estudar, mas acho que esta proposta devia ser concretizada do ponto de vista de iniciativas mais concretas. Depois, há aqui um comentário, e este aqui é um dos meus assuntos preferidos, embora nunca ninguém me ouve sobre isto, aumentar significativamente o investimento público e privado nas áreas do conhecimento, ensino superior, ciência, inovação e sociedade digital até 2030. O investimento público será oriundo essencialmente de fundos europeus. Eu gostava de partilhar aqui com vocês alguns números, e já agora também aproveitar para dizer que eu não percebo como é que os reitores, ao longo destes anos todos, não têm reclamado sobre esta situação. Para dar um exemplo, portanto, o investimento por aluno, estes números são em dólares normalizados pela paridade do poder de compra. Portanto, é melhor explicar o que é isso que quer dizer. Portanto, é calculado um índice do poder de compra país a país, não é? Que obviamente na Alemanha é muito maior que em Portugal, não tenho os números exatos, cá para aí 3 vezes maior que Portugal. Portanto, é calculado esse índice e os números, os investimentos são normalizados por esse valor. O investimento médio em educação terciária, portanto, nível universitário, na OCDE, é 9.600, excluindo investigação, ciência e investigação, é 9.600 dólares por aluno. Em Portugal é 5.200 dólares por aluno. Mas estes valores são normalizados pela paridade do poder de compra. Significa que o valor real investido por aluno na Alemanha é para aí pelo menos 5 vezes o valor que é investido em Portugal. O valor que é investido no ensino secundário em Portugal por aluno é 8.700 dólares por aluno. E no ensino superior, 5.200. Portanto, um aluno do ensino superior recebe pouco mais de metade do que recebe um aluno do ensino secundário do Estado. Okay? É verdade que quando se junta à componente de investigação e desenvolvimento, este valor de 5.200 passa para 9.600, mas isto é basicamente admitir que toda a investigação e desenvolvimento é usada para o ensino, que é completamente falso. Portanto, quando nós dizemos aumentar significativamente o investimento público e privado nas instituições de ensino superior, devíamos ter metas muito específicas. No mínimo devíamos convergir para a média da OCDE em termos da paridade do poder de compra, o que mesmo assim nos colocaria para aí um terço do investimento da Alemanha. E isto não é feito com dinheiros europeus. Não pode ser, a Europa não nos vai pagar isto, não é? Portanto, eu francamente continuo a não perceber como é que esta enorme divergência que existe entre as instituições portuguesas de ensino superior e as estrangeiras pode ser colmatada. É verdade que é parcialmente colmatada com investimento usando fundos estruturais, e felizmente muitas das nossas universidades têm conseguido colmatar algum investimento com recursos a fundos estruturais, lamentavelmente não as de Lisboa, como sabem, porque os fundos estruturais em Lisboa são praticamente inutilizáveis, não é? Com cofinanciamentos de 40% e valor muito limitado. Portanto, eu acho que o reforço de investimento no ensino superior, nas áreas tecnológicas, mas em todas as áreas, acho que devia ser uma medida prioritária para o país. Eu aqui não estou a falar em termos de partidos ou de programas. De qualquer maneira, o recurso aos fundos europeus acho que é importante, é aqui referido, são aqui referidos vários programas importantes para os fundos europeus, mas a nossa competitividade a nível de fundos europeus tem vindo a cair. É cada vez mais difícil porque as grandes empresas, os fundos estão cada vez mais dirigidos para projetos que envolvam grandes empresas e, portanto, pensarmos que só através da competitividade nos fundos europeus conseguimos reforçar a nossa ciência e investigação é um erro. É claro que devemos ir aos fundos europeus, é claro que há uma série de programas interessantes, por exemplo, o de supercomputação, onde vamos ter boas notícias em breve, há também uma iniciativa em inteligência artificial, a cibersegurança e outras. É bom, devemos ir a estes fundos, mas devemos ser realistas e pensar que não pode ser com fundos europeus que nós vamos criar as condições para suportar o nosso ensino superior, nem sequer a nossa ciência e tecnologia. Os fundos europeus são uma pequena fração do investimento que é feito no Reino Unido, ou na Alemanha, ou em França, em ciência e tecnologia, enquanto que em Portugal são uma fração muito importante. Portanto, eu percebo que o Orçamento de Estado não é elástico e vocês sabem melhor que eu as discussões relacionadas com o Orçamento de Estado, mas há que definir prioridades e esta tem de ser uma das prioridades. Realmente um crescimento progressivo e com um objetivo definido, mas eu acho que a situação atual é insustentável. Portanto, relativamente ao documento que me foi enviado, já me estendi um bocadinho, mas eram assim os meus primeiros comentários e ficava por aqui. Obrigado.
Muitíssimo obrigada. Comentário. úteis e que fazem pensar. E eu passo a palavra ao professor José Tribolé, por favor.
Bom, eu vou, sabendo a companhia que tinha, que são pessoas que sabem bastante mais de inteligência artificial do que eu, procurei olhar para o meu contributo nesta sessão e o contexto em que ela decorre, procurando trazer um aspecto que não está todo abordado no documento e que eu acho que é importante vir a estar. Isto aplica-se em geral à inteligência artificial e, em geral, os sistemas ciberfísicos que neste momento estão em progresso em toda a humanidade com as tecnologias que o professor Arlindo referiu. E a questão, olhando para o futuro, a grande questão que se põe é como é que nós, seres humanos, vamos conseguir controlar as máquinas. Não é um problema para 2030, mas é um problema. Aliás, já é um problema. Nós já temos situações de máquinas descontroladas, enfim, e que causam alguns acidentes graves e que, obviamente, a culpa é dos engenheiros, não é? Que fizeram aquelas máquinas todas. Mas aqui o problema não é de culpa, o problema é conseguir assegurar que a evolução da humanidade segue sob controle consciente, ético, moral dos seres humanos. Essa é uma questão profunda e tem-se falado muito da ética na inteligência artificial. Eu vou dizer qual é a minha perspectiva sobre isto. É que para atacarmos o problema da ética, quando estamos a utilizar máquinas que estão a ser dotadas de capacidades inteligentes, não apenas para processar grandes volumes de dados e descobrir padrões, mas para tomar decisões. Para tomar decisões em tempo real, que já sucede por todo lado, põe-se aqui um problema ético de dizer, perante as decisões tomadas e as suas consequências, como é que conseguimos atribuir claramente, juridicamente, responsabilidade. A quem? A quem? Quem é que tem responsabilidade por uma dada decisão que foi tomada num contexto de uma organização qualquer através de sistemas algorítmicos de inteligência artificial e outros? Esta é uma questão que eu não tenho aqui uma resposta, obviamente, é uma grande questão a abordar. Mas o que eu vos venho transmitir aqui na Assembleia da República é que abordar esta questão obriga-nos a perceber, primeiro, como é que nós estamos a endereçar a questão hoje perante a inteligência natural. Como é que nós asseguramos que no funcionamento das nossas nações e da nossa sociedade, os seres humanos que tomam decisões com consequências são responsáveis e responsabilizados, e responsabilizáveis. Claro que temos todo um enquadramento jurídico para isto, não é? Aliás, acho que em Portugal nisso somos excelentes, temos leis espetaculares, que não compilam, aliás, como sabem, as leis não compilam no país, porque aquilo tem muitos bugs tudo junto, mas pronto, isso é outra questão. Agora, a questão aqui é como é que nós desenhamos a nossa sociedade e desenhamos a nossa organização, se me perdoem o abuso profissional, como é que nós engenheiramos a nossa sociedade de tal maneira que asseguramos que por trás de cada decisão associada à concretização de atos fundamentais para nós, humanidade, está uma definição e um apuramento de responsabilidade em ser humano ou grupo de seres humanos perfeitamente identificada a priori, não a posteriori. Não é com a investigação posteriori que vamos tentar perceber quem é que tomou a decisão de nas autoestradas do Norte por aqueles tipos que chega lá 3 dias depois. Não. Não, nós temos que saber já, porque há coisas que temos que atuar em tempo real, perante determinadas decisões. É preciso atuar logo. Para isso temos que saber logo, a nossa sociedade, para onde estamos a andar, é uma sociedade em tempo real. Não existe tempo para mais tarde termos tempo para ir ver o que se deu. Não há tempo. Isto é tempo real. O que implica que há todo um aspecto que não está abordado no trabalho, que é, na área jurídica, na área legal, há todo um trabalho de engenharia jurídica a fazer para endereçar, por um lado, endereçar melhor o desenho da atribuição de responsabilidades por decisões que hoje claramente são tomadas por humanos. Esse desenho, como sabem, é muito, muito incompleto e funciona bastante mal. Toda a gente sabe isso. Agora, sem isso devidamente endereçado, não esperem que a gente consiga meter uns algoritmos especiais nas máquinas e a gente vai conseguir controlar as máquinas. Porque as máquinas nunca serão responsáveis por nada. Nunca poderemos pensar que, do ponto de vista ético, do ponto de vista ontológico, as máquinas é que são culpadas por ou pelas decisões que foram tomadas. Tem que sempre haver humanos com cara por trás das decisões. E isso tem que estar instituído na lei. Tem que estar instituído no desenho organizacional, nas hierarquias, nos procedimentos. Mesmo que eu tenha uma rotina para, com uma assinatura digital, fazer a autorização de 10 mil procedimentos de crédito, a responsabilidade é minha. E se houver um erro naquilo, não venha dizer que foi o software que errou. E se isso estiver claro, todos os profissionais e em particular os executivos das empresas vão passar a olhar para estas coisas com muito mais cuidado. Desde que nos Estados Unidos se atribuiu a possibilidade de incriminação, tanto de responsabilização civil e criminal, aos CEOs e aos CFOs, por um conjunto de decisões e de consequências nas suas empresas, eles passaram a olhar para questões como a informática, como o risco, etc., de uma maneira completamente diferente. Isso ainda não sucedeu na Europa. Pusemos o RGPD, pusemos um conjunto de coisas, como uma coisa interessantíssima, os Data Protection Officers, que dá vontade de rir à gargalhada com a poesia daquilo, mas a verdade é que ninguém está a responsabilizar os altos executivos. E quem diz nas empresas, diz na administração pública, diz o resto. Portanto, aquilo que eu vim a transmitir em sumário é dizer assim, para endereçarmos o problema, o desafio de usarmos as máquinas como artefactos que aumentam a nossa capacidade. Eu não gosto de falar de inteligência artificial, gosto de falar em inteligência estendida, inteligência natural estendida, capacitada pelo que as máquinas nos possibilitam fazer melhor, individualmente e coletiva. E são capazes de fazer análise de dados e propor cenários e tomadas de decisão muito melhores do que nós somos individualmente. Mas em última análise, as decisões têm que estar sediadas em humanos concretos. E o desenho das organizações, a estrutura, os estatutos organizacionais, deviam ter regras imperativas de definir estas posições. Como existe hoje em certos domínios. Nós vamos para uma empresa qualquer e, se quisermos saber quem é o responsável pelo sistema elétrico da empresa, tem que haver um engenheiro responsável pelo sistema elétrico da empresa. Já se hoje quisermos saber quem é o responsável pela base de dados de pessoal da empresa, não há legislação, porque os senhores no Parlamento acham que esta questão da informática e dos sistemas informáticos, isto compra-se tudo nos supermercados. E, portanto, não é preciso atribuir responsabilidades por atos fundamentais, como ter artefactos técnicos e informáticos que têm que ter um conjunto de atributos que têm que ser verificados, têm que ser seguros, têm que ser resilientes, etc., etc. E essa área toda não está regulamentada. Não há atos de engenharia neste domínio no país. Porquê? Não é que não tenha sido proposto, a Ordem de Engenheiros já propôs. Porque os senhores no Parlamento não atacam este problema porque não o consideram importante. Hoje qualquer gato pingado tem bases de dados por todo lado. Como é que se regula? Vem uma regra europeia a dizer regulamento geral de proteção de dados com uma quantidade de tipos a fazer burocracias e certificações, quando na prática, se a gente perguntar a um responsável pela proteção de dados de uma empresa, está bem, então como é que se apaga os dados? Uma pessoa pede o direito a esquecimento. Como é que se apaga? Ele diz, qual é? Como assim, professor? Faço delete. O gato não percebeu nada. Ele não faz a mínima ideia do que é apagar dados e mais. Da impossibilidade de apagar dados, praticamente, hoje em dia. Não faz ideia. Portanto, o Parlamento e os senhores legisladores têm que endereçar este aspecto também técnico, sociotécnico legal, no contexto da inteligência natural e artificial. É a minha opinião.
Muito obrigada, professor Triboli. Fica um grande desafio. Passo agora ao professor João Gabriel.
Bom, boa tarde a todos. Permitam-me começar por dizer que acho que o assunto é relevante. Também já se percebeu, particularmente aquilo que disse o Arlindo, que a inteligência artificial, e aliás vê-se isso no texto de forma clara, é um conceito muito difuso. Porque, enfim, as pessoas mais, enfim, não sei o que é que o Paulo vai dizer, mas aquilo que o Arlindo disse já vai nesse sentido. Portanto, há um determinado conjunto de técnicas que são tipicamente consideradas inteligência artificial, mas na realidade todo este documento fala numa coisa muito mais lata do que esse conjunto de técnicas específicas de inteligência artificial. E por isso eu prefiro, para este efeito que nós estamos aqui hoje a conversar, prefiro dizer que a inteligência artificial e a robótica, aliás, que é um parceiro muito parcial da inteligência artificial, que a robótica está aqui junto à inteligência artificial, porque nós na verdade estamos a falar de sistemas que conseguem tratar informaticamente situações de grande complexidade. Isto é, a palavra-chave para mim aqui é complexidade. Portanto, são sistemas complexos que se conseguem tratar de forma largamente automática, algo que não se conseguia fazer antes. Sendo eu, enfim, um informático já velhote, já passei por muitas fases em que a informática prometia grandes transformações do mundo. Nós, aliás, temos um conceito generalizado que é de definir uma, que não é específico da informática, mas que na informática é particularmente relevante, que é definir se uma determinada nova técnica, nova perspectiva, nova arquitetura, se de facto vai transformar alguma coisa ou não. Ou, dito em linguagem mais corrente, se é uma solução para um problema ou se é uma solução à procura de um problema. E nós temos tido imensos casos de situações em que se inventam coisas interessantes, mas que depois não têm verdadeiramente aplicação, têm grandes promessas e depois não concretiza nada. E por isso eu aqui não estou a dizer, enfim, há muitas componentes de inteligência artificial que estão pelo menos muito longe de ter aplicação prática, e estou a falar de inteligência artificial core, central, nuclear, mas é verdade que há, de uma maneira geral, técnicas de inteligência artificial e outras que estão a ter e vão ter um impacto muito forte em aplicações muito concretas a curto prazo. Curto, não é amanhã, com certeza, uns já estão a ter, mas estamos a falar, digamos, um prazo inferior a 10 anos, 5 anos até, se calhar. Eu dou alguns exemplos, e vou dar alguns exemplos, enfim, um bocadinho enviesados, num sentido que me interessa depois desenvolver. E os exemplos que eu aqui tenho são condução autónoma, portanto, carros sem motorista, carros sem ninguém a conduzir. São um mais clássico e que tem aqui uma boa ponte para a robótica, que são as fábricas sem pessoas. Enfim, posso falar aqui na indústria 4.0, embora isso também seja pouco mais do que um buzzword, mas enfim. De facto, há cada vez mais capacidade de produzir coisas mais complexas de forma quase sem presença humana. Mas, falando em coisas mais pragmáticas, caixas nos supermercados, portanto, a pessoa que está ali na caixa a ver o que é que a gente tem no cesto para fazer a conta e que absorve muita gente, há muitos empregos nisso, está há pouco tempo de desaparecer. Mas, indo mais próximo à inteligência artificial, respondedores automáticos em call centers. Os call centers, que também são uma fonte importante de emprego, que não é fantástico, mas pronto, é emprego, está muito próximo de ficar reduzido a pouco, muito próximo, e é para os tais poucos anos. Podemos falar em coisas mais gerais, que já foram, e o documento também fala um bocadinho, na questão da utilização na saúde, os sistemas de suporte ao diagnóstico, não são o Waze e tem sido anunciado, a IBM, por exemplo, tem umas desgraças grandes para relatar quando quer, porque, de facto, o suporte ao diagnóstico médico é uma coisa muito mais complexa do que pode parecer à primeira vista e, portanto, ainda estamos um bocadinho longe, mas é esperável que se consiga chegar a algo que seja verdadeiramente utilizável, até por uma razão simples, muito prática também, é que a quantidade de informação que está disponível é de tal forma avassaladora que o médico, por muito que se dedique e por muito que estreite a sua área, não consegue absorver. E, portanto, é necessário, há aqui uma necessidade efetiva de haver suporte para essa coisa. E quando eu falo em aplicações médicas, também posso falar em aplicações legais, embora seja verdade que o tratamento, enfim, na área jurídica de procura de casos é uma coisa que faz muito mais sentido no ordenamento jurídico anglo-saxónico do que no, enfim, ordenamento jurídico romano, mas, apesar de tudo, essa procura de casos e a procura de maneira geral de coisas parecidas que podem servir para construir o tratamento de uma situação concreta nova é algo em que poderá também entrar, embora, repito, no ordenamento romano muito menos do que na estrutura baseada em casos do anglo-saxónico. Bom, onde eu quero chegar aqui com isto, enfim, podia depois também falar algumas coisas de por exemplo, reconhecimento de rosto. É uma coisa que está, neste momento, completamente disponível, tem ainda algum nível de imprecisão e levanta, de facto, problemas de nível de privacidade e RPGDs ou o que seja, enfim, enormes, mas, enfim, essa parte já se falou um bocadinho, eu não vou passar por aí, porque senão estou em falo demasiado tempo. Onde eu queria falar, que é aquilo que me interessa mais neste aspecto, e visto que estamos aqui, o Dr. Fernando Negrão falava nesta questão de olhar para o futuro, eu acho que isto tem um impacto muito forte no futuro, num futuro que não é assim tão afastado, porque nós, e aqueles exemplos que eu dei penso que serão ilustrativos, nós estamos a falar de uma evolução que não é contínua, não é sempre à mesma velocidade, tem saltos. No meu entendimento, estamos, em termos de tratamento de complexidade por via informática, num momento de salto. Há um desenvolvimento muito rápido em algumas áreas nos próximos anos e vai haver uma enorme destruição de postos de trabalho. Eu acho que o fenómeno que tem ocorrido noutros momentos de que se destrói alguns postos de trabalho em resultado da automatização, mas surgem outros de outra índole que de alguma maneira compensam, eu acho que isso vai acontecer muito menos desta vez. Posso estar errado, naturalmente, mas não vejo verdadeiramente de onde é que esses postos de trabalho podem surgir. E, portanto, acho que a automatização, ao atingir um nível de complexidade mais elevado, destrói um volume de postos de trabalho que não é substituível diretamente. Enfim, o call center talvez seja a coisa que há não muitos anos atrás as pessoas achavam que era impossível ser substituído, porque é um humano que ali está, dialogar. Naturalmente vai continuar a haver humanos em call centers, mas a larga maioria das coisas vão passar a ser destratadas de forma automática. Aliás, nós já temos um precursor disso quando ligamos para algum lado, assim, se você quer isto, carregue no 1, se você quer aquilo, carregue no 2. E há muitas coisas que já vêm em resposta sintética, não é? Mas isso está em evolução imensa, muito rapidamente. Ora, o que me preocupa, e acho que um Parlamento, muito em particular, a pensar minimamente para o futuro, tem que ter em conta, é que não se trata apenas aqui de nós não perdermos o comboio em termos de país, em termos de sociedade, e, portanto, também conseguirmos ter a nossa fatia do mercado que aí vem, isso é obviamente indispensável, não está em causa, mas trata-se de perceber que esta transformação está a fazer com que as pessoas, e em princípio nós organizamos a sociedade para que todos tenham o direito a uma vida digna, e, portanto, se nós queremos participar em parte do mercado que é aberto por esta evolução da inteligência artificial, é para dar às pessoas uma vida digna, mas nós não lhes estamos a dar uma vida digna se ao mesmo tempo estamos a destruir um emprego sem alternativa. E, por isso, nós, ao mesmo tempo que temos que trabalhar para ter uma parte desse mercado, para com os rendimentos que daí advêm conseguir dar uma vida digna a uma boa parte dos cidadãos, ou a todos em geral, também temos que ter em conta que vai muita gente ficar sem emprego. E no mínimo, e esta é a minha tese base, nós temos que perceber que as pessoas estão em enorme desigualdade perante os avanços da tecnologia. Porque é que, não há que ter nenhuma dúvida, por exemplo, num call center, para manter o mesmo exemplo, a máquina vai ser menos eficaz do que a pessoa. Em média, o interface vai demorar muito tempo até ele ter fluidez, se é que alguma vez vai ter. E, portanto, ter alguém do outro lado é mais agradável para o cliente, é muito mais flexível do que a máquina que lá pode estar. Mas a pressão para substituir as pessoas é imensa. Porquê? Por uma questão estrita de custos. E uma parte substancial desses custos tem a ver com a carga fiscal. E aqui é Parlamento puro. Governo, Parlamento puro. Porque, na realidade, quando uma empresa decide ou tem que tomar a decisão entre contratar uma pessoa ou automatizar um processo ou comprar uma máquina, há uma enorme desvantagem fiscal para a pessoa. Enorme. Porque sobre as pessoas incide IRS, Segurança Social, sei lá mais o quê. Sobre a máquina não incide nada. Quando muito incide o imposto do IRC ou o IVA, mas o IVA e o IRC também incidem sobre aquilo que resulta do trabalho das pessoas. E, portanto, basicamente, o IVA e o IRC incidem sobre o trabalho da máquina, sobre aquilo que a máquina produz, mas a Segurança Social, a Taxa Social Única, ou o que queiram chamar, e o Imposto sobre Rendimento Singulares não existe nas máquinas, por simplesmente. E, portanto, a equação económica, nós que dizemos que temos uma sociedade que é para dar uma vida digna às pessoas, a equação económica está completamente enviesada contra as pessoas. Ora, o meu ponto é essencialmente isto, é que se nós estamos a assistir, e eu digo que é inevitável, e até seria parvo nós estarmos a tentar lutar contra isso, estamos a assistir a uma enorme substituição de pessoas por mecanismos automáticos, então temos no mínimo que desfazer parte da desvantagem, se não toda a desvantagem fiscal que as pessoas têm atualmente. E, portanto, acho que um dos desígnios para um futuro próximo é que o IRS tem que acabar. Há quem diga que se devem deixar os robôs. É impossível. É impossível porque não tem fronteiras definidas, não há uma relação de um para um, não se consegue calcular o rendimento de uma máquina. Consegue-se calcular o rendimento da organização. E, portanto, tem que se retirar essa carga fiscal. Enfim, toda a gente diz, ei pá, mas o Estado não pode viver sem o IRS. Bom, há outras formas de taxar, é um tipo de discussão que eu adoro sempre ter. Há muitas outras coisas que nós podemos taxar. Nós, por exemplo, estamos numa emergência climática, só para dar um exemplo muito simples. E, portanto, tudo quanto é consumo de matérias-primas não renováveis, de recursos não renováveis no geral, devia ter 10 vezes mais impostos do que tem agora. E eu acho que se nós fôssemos falar às pessoas e disséssemos assim, por cada euro que nós pomos a mais de impostos na gasolina, nós tiramos um euro ao vosso IRS. Eu acho que as pessoas talvez percebessem. Nunca vi ninguém a tentar, cá em Portugal. Mas acho que as pessoas também percebem. E depois, este documento, e enfim, com isto vou terminar, porque também já estou a falar demais, mas este documento diz muito corretamente, e tem aqui uma das várias versões, que eu recebi várias versões, mas pelo menos uma delas diz e explica que, claramente, o peso do trabalho na economia é cada vez mais pequeno. Isto é, o capital tem uma percentagem cada vez maior do valor existente na sociedade. Mas o capital quase não tem impostos. A taxa sobre as transações financeiras que anda em discussão na União Europeia há N tempo, nunca mais vê a luz do dia. E bastava pôr lá, enfim, as taxas que estão a propor para isso são ridículas, não é? 0,01% sobre ações e coisas assim do género, é ridículo. Pronto, bastava ter um valor que não fosse completamente ridículo, para já que entrasse em funcionamento. E isso ia ter uma fonte de financiamento enorme que permitia, se calhar, tirar o IRS às pessoas. Agora, voltando aqui e termino mesmo, estou firmemente convencido, que esta capacidade muito forte que está a haver cada vez mais de automatizar tarefas complexas vai criar um enorme desemprego, vai destruir muito mais empregos que aqueles que se conseguem criar e isso vai ser um problema fortíssimo, político, social, para os parlamentos resolverem.
Muito tempo. Obrigada. As provocações aos parlamentares nacionais e europeus, porque temos aqui também duas parlamentares europeias de PPE, não é? De Graça Carvalho e a Lídia Pereira, são mais que muitas de todos os lados. E passado então agora ao professor Paulo Moraes.
Boa tarde, obrigado. Eu costumo dizer que sempre tive o azar na vida de, por ordem alfabética, ser dos últimos.
Hoje, ainda por cima, depois de ouvir reitores, presidentes e heróis da informática a falar antes de mim, eu diria muito obrigado, professora Margarida Mana, porque me tramou. Pronto. Passando esta nota, e já agora quase chorei há bocado quando o Arlindo Oliveira, meu amigo Arlindo, referiu a dificuldade de acesso aos fundos europeus pela malta de Lisboa, não é? Vindo eu de Guimarães. Pronto. Mas para esse campeonato hoje não lhe vou dar. Pronto. Primeira observação, eu tenho uma visão positiva da vida e acredito que estas coisas também não serão assim tão mal quanto isso. Primeiro, o trabalho não vai acabar, pelo menos tão cedo quanto isso. Nem o mundo e nem os impostos, já agora, não é? Pronto. O que é que eu acredito que está a acontecer, e fazendo só uma pequena ligação com o que o professor Arlindo Oliveira, o Arlindo, disse tão bem, mas dizendo por outras partes. Na realidade, o que está a acontecer é que, em termos de um conjunto de funções básicas, os computadores estão neste momento ao nível humano até superior. Penso que todos que estamos aqui concordamos com isso. Visão, escrita, brevemente. Aliás, já há uma startup portuguesa que está a trabalhar nessa área. Como é que ela se chama? Unlabel, julgo eu. No reconhecimento de imagens, no reconhecimento de sons, de voz e tudo. Pronto, o que significa que, naturalmente, se temos máquinas que, ou sistemas com ou sem corpo, no fundo, que é isso que estávamos ali há bocado a falar, eu até diria máquinas no seu todo, que podem fazer coisas, digamos, sem a intervenção humana. Pronto. Conclusão, podemos automatizar um conjunto de coisas. Isso só vai depender depois, naturalmente, dos custos inerentes às máquinas e o custo que é, neste momento, o custo da mão de obra atual. Quando a balança pender para as máquinas, essas tarefas serão, naturalmente, feitas por máquinas. Eu não queria repetir, porque o Eric Schmidt falou sobre isso, mas nem o CEO da Alphabet, acho eu, exatamente, e explica isso muito melhor do que eu. Segunda nota, que tem a ver com a complexidade que há bocado aqui o Sr. Reitor referiu. Eu queria só relembrar uma coisa. A IA vai, a nível individual, também a inteligência artificial vai, digamos, aprofundar tudo o que é e aumentar as nossas capacidades, né? Por exemplo, a capacidade que vamos ter de aprofundar a nossa memória, aumentar a nossa capacidade de reconhecer coisas, né? Nas diferentes tarefas da nossa vida, né? Mas também tem um efeito interessante, que é do ponto de vista coletivo, em termos de espécie, também nos vai aumentar as nossas capacidades, não é? Eu costumo usar uma expressão no tempo dos meus pais, o tempo era dinheiro, não é? E hoje, por exemplo, o tempo para os meus filhos é desperdício, porque hoje eles conseguem usar o tempo de uma forma diferente, não é? Pronto. Isso também tem a ver com o quê? Eles, em 5 minutos, têm problemas e resolvem problemas, os jogos que eles têm, isso tudo, que não têm a complexidade daqueles joguinhos de atirar bolinhas, que tipo ping-pong, que nós tínhamos, né, na nossa altura. Por isso, também isto é um processo evolutivo e que, porventura, o que vai acontecer é que o trabalho se vai transformar, também ele, não é? Porventura, o que é que vai acontecer? Vamos ter mais tempo para nos dedicar a problemas ainda mais complexos, mais criativos, etc, etc. Uma outra coisa que eu gosto sempre de dizer é onde é que se aplica estas tecnologias, sejam elas a IA, sejam outros quaisquer. Eu costumo ver isto a três níveis. O primeiro é o nível do produto, não é? Nos produtos incorporar a inteligência artificial e de algum modo adicionar valor, e isso é algo que por exemplo, adicionar valor num call center, como, não é? Num carro, por exemplo, os projetos que em Portugal estão a ser feitos nessa área, em particular na Universidade do Minho, com a Bosch, por exemplo, mas também nos processos, não é? Como é que podemos ser mais eficientes? E a inteligência artificial, em particular a robótica, por exemplo, é muito utilizada para otimizar um conjunto de tarefas e digamos, de fazermos de uma forma mais eficiente do que se fazia antes. E há um terceiro nível, que também aqui foi falado muito, que é, digamos, a descoberta de conhecimento. Não é? Temos, de facto, hoje, devido ao facto da internet ter mudado, de algum modo, hoje, se tivesse aqui um tipo de direito, diria que somos um homo conoc, conectos, não é? Digamos, estamos ligados à internet, fazemos parte da internet, debitamos dados e então, como tudo está ali, podemos de algum modo também ter a capacidade de prever, de antecipar as necessidades, as preferências das pessoas e daí também ser muito, também e com esse conhecimento que passamos a ter sobre algo que nós não tínhamos, a capacidade de eu ter acesso à informação ali da professora e saber quais são os gostos, as cores que utiliza na roupa, isso tudo, e poder fazer marketing, o sonho dos tipos de marketing, né, que é o one-to-one, eu sei especificamente quais são os gostos da professora ou de todos estes senhores que eu só costumo ver na televisão. Depois, se me permitem, agora ligando um bocadinho mais em concreto ao documento. Eu, até porque sou mais novo, nunca tive estas responsabilidades e não as quero, agora aviso já, eu tento, de uma forma simples, equacionar as coisas. Eu penso sempre em quatro níveis quando tento pensar nisto, que é as infraestruturas, e diria que naturalmente temos que melhorar as infraestruturas, e foi por isso que peguei há pouco sobre as questões das infraestruturas em Lisboa, mas acho que, a nível de infraestruturas, digamos, poderíamos estar melhor, deveríamos estar melhor, mas vamos acreditar que estamos a um nível aceitável. Obviamente, a questão da disponibilização dos dados, que é neste momento crítica, diria que tem que ser resolvida. Há já portais do data.gov, qualquer coisa, peço desculpa, não me recordo agora. Eu, como sou de IA, uso muito a IA para me recordar, mas aqui não trouxe isso. O que devia ser era obrigatório, neste momento já, e em particular, as diferentes instituições da administração pública disponibilizar os seus dados, porque eles seriam uma forma de nós próprios nos conhecermos melhor e ganharmos com isso performance e eficiência. Não é? Pronto. Depois há dois níveis que são fundamentais, não é? Que é o nível das pessoas e o nível da economia. Eu, ao nível das pessoas, acho que o plano está bem, até porque representa, de algum modo, um pouco aqui, enfim, o Orlando também, mas a comunidade da IA. Há recursos em Portugal qualificados, recorde-se só que há portugueses nas grandes companhias do mundo, nas grandes universidades, não vale a pena referir, e por isso há matéria-prima. Pronto, também é importante ter matéria-prima para apostar numa determinada tecnologia. O que eu acho que é preciso perceber e que depois entronca um bocadinho com o que o seu reitor referiu, o professor João Gabriel, é a questão de modelos de requalificação, em particular para licenciados, não é? Penso eu, porque isso vai ser necessário no futuro. O que é que vai acontecer? Nós vamos necessariamente ter uma mobilidade muito grande. Quando formos licenciados, ter a capacidade de, rapidamente, um historiador ser, que é, por norma, até um bom analista de dados, um físico ser também analista de dados, um tipo de engenharia informática rapidamente ser também um bom engenheiro de produção, para ter esta capacidade de requalificar as pessoas muito rapidamente e acreditando que o nível de qualificação que já temos é razoável, mesmo com todas as limitações que o Arlindo Oliveira aqui referiu há pouco. Pronto, na educação eu diria que para mim isso é fundamental. Depois na economia eu diria que aí é um problema europeu. E por isso é que nós temos algum receio de perder, digamos, a corrida, chamemos-lhe corrida, que é a falta de dimensão que nós temos. Nós temos muitos projetos, muitas companhias, mas não temos, digamos, nenhuma grande companhia que nos ajude a ir nessa direção. Não temos um Google, não temos um Facebook, por exemplo, na área tecnológica. Mas, por outro lado, esta diversidade também pode ser uma riqueza, não é? Eu acredito muito na diversidade para, como forma de sobrevivência. E, por isso, a primeira aposta deve ser, na minha opinião, ganhar alguma dimensão, parece-me que é e essencial. No documento refere, e também já agora na estratégia que está a ser criada, em que toda a comunidade está envolvida, na estratégia da inteligência artificial que vai ser apresentada na União Europeia, se fala, e muitas vezes se pergunta em que áreas é que devíamos apostar, porque não temos recursos, não temos dimensão, logo não podemos ir a tudo. Não é? Eu gostaria muito daqui fazer carros para ir a Marte, sei lá, lembrei-me agora de Marte, de outras coisas qualquer. Eu diria que a apostar, não há que inventar, pelo menos para mim, não há que inventar. É apostar naquilo que já somos bons, para sermos muito melhores, não é? Que é isso que é importante. Porque recomeçar do zero roda, para mim, no resulta. Por isso, obviamente, a agricultura, o vinho, a água, que vai ser algo fundamental e recurso, mas isso os senhores sabem melhor do que eu. Alguma manufatura, por exemplo, parece-me que é de apostar. O mar, naturalmente, os recursos minerais e, naturalmente, o turismo. E o turismo, que também de algum modo falou, que é os ambientes de vida assistida, não é? Que é podermos, de algum modo, acolher, usar aquilo que temos porventura de melhor, que é para além de uma cultura de abertura para os outros recebê-los bem, e podemos de facto também ser competitivos, e já somos. E usar mais uma vez estas tecnologias para reforçar aquilo em que já somos bons e tornar-nos de facto os melhores. Depois de apostar nestas áreas que já somos bons para sermos de facto o número uns, e essa para mim seria a ambição, apostar depois em áreas emergentes, em áreas onde de facto possamos fazer a diferença. E aí apostar na criatividade dos portugueses, que alguns chamam de desarrascanço, mas eu acredito que seja mais, digamos, criatividade. Depois, o último patamar é a sociedade. Não é? Nós falamos muito em indústria 4.0, no fundo foi o que eu andei aqui a falar, ligando com o professor Tribolet, que falava no Cyber Physical System. Eu diria que temos que construir, de facto, uma sociedade. No Japão fala-se já na sociedade 5.0, eles têm, de facto, problemas muito próprios daquele país e daquela sociedade. Mas o que temos que pensar é que sociedade queremos, se queremos uma sociedade onde haja uma oportunidade para todos ou só para alguns. Temos que pensar de facto um quadro legal e ético de utilização destes sistemas, mas também não exageremos nisto, isto não é o fim do mundo, como eu disse, e de facto, de algum modo, isso vai nos obrigar a repensar o que é o trabalho. Penso que fundamentalmente isso vai nos obrigar a repensar isso, em última análise, o que é a vida. Pronto, para terminar, eu tenho usado uma expressão que acho que é fundamental. Esta revolução é muito rápida, toda a gente já explicou, mas tem um problema. Aquela é basicamente, eu faço a analogia dos comboios. Há um comboio que está a passar. Podemos apanhá-lo em primeira, em segunda, enfim, qualquer outra classe. Mas só há um. E eu gostaria que vocês nos ajudassem a apanhá-lo. Porque se não o apanhamos, temo que vamos ser irrelevantes para sempre. Obrigado.
Muito obrigada. Eu agora passaria a palavra para algumas questões, mas antes, não sei se alguém quer dizer-me, dar uma nota, o professor Arlindo Oliveira queria só dar um apontamento, não é?
Eu pedi só porque as intervenções que entanto correram levantaram algumas questões que eu também gostaria de ter referido, mas que não referi. Talvez, mas só focando numa, a mais relevante é a questão do trabalho e da redistribuição. Eu tendo a concordar com o João Gabriel que não vejo razão profunda para que esta quarta revolução industrial seja como as anteriores, onde o desaparecimento de empregos seja compensado por mais e melhores empregos de coisa. E pessoalmente tendo a concordar, e também tenho dito isso. Mas devo dizer que os dados, que é uma discussão muito complicada, porque os dados não parecem apontar isso. O último número do Economist, por exemplo, argumenta fortemente contra essa conclusão. E pode ser que todos nós tenhamos realmente errados e que esta quarta revolução industrial venha, de facto, a criar mais e melhores empregos. Mas mesmo que isto seja assim, e este era o meu segundo ponto, há uma pequena dificuldade, a meu ver, é que as pessoas podem não ter as competências certas para os empregos que são criados, porque, quer dizer, uma pessoa que deixa de estar num call center, ou a fazer, ou seguir um script, provavelmente não tem as competências certas para ir trabalhar, sei lá, fazer web design ou o que for. E, exato, ou analista de dados. Portanto, eu acho que, independentemente da questão que eu ainda acho que está em aberto, se vão ou não ser criados suficientes empregos para mantermos toda a gente em pleno emprego, basicamente, há uma questão muito importante, que é a questão da desadaptação das competências aos novos empregos e a resultante consequência do problema da redistribuição da riqueza. Porque à medida que menos pessoas têm competências cada vez mais apetecidas e à medida que a componente do capital gera cada vez mais rendimentos, uma tendência que parece ser clara face ao trabalho, vamos ter um problema de concentração de riqueza. Isto, a meu ver, é relativamente claro, mesmo com os dados que existem. E, portanto, o problema da redistribuição é um problema bastante profundo, a meu ver, e que tem de ser pensado com muita antecedência. Eu não tinha pensado ainda nesta de acabar com o IRS, mas enfim, vocês é que são especialistas em acabar com impostos. Mas eu acho que a questão da redistribuição é de facto uma questão que deve ser considerada com muito cuidado e que eu acho que não tem tido muita atenção, eu pelo menos não tenho visto.
Muito obrigada. E eu agora recolhia então questões, se as houver, ou comentários, e portanto iríamos recolher todos para depois passar ao painel, isto tentando, enfim, cumprir um bocadinho, cumprir o horário com o desfazamento. Eu pedi às pessoas que se apresentassem quando, sobretudo porque os oradores podem não conhecer. Portanto, primeiro, deputada Nilza, descendo.
Mas com todo o tsunami digital, que é muito mais amplo, como aqui foi dito. Eu tinha um conjunto de perguntas, sobretudo sugestionada por excelentes intervenções que aqui tivemos esta manhã, esta tarde, e que tem a ver com o seguinte: nós vivemos uma revolução tecnológica que não vai acontecer, já está a acontecer. E ela trouxe imensas melhorias na vida das pessoas, nomeadamente até na facilitação de muitas das tarefas do cotidiano. Mas temos também um conjunto de preocupações. Algumas foram destacadas aqui, têm a ver não só com o problema da humanização de todos estes fenómenos que estão dependentes da robotização, de fenómenos tecnológicos vários, mas que também têm a ver com uma transformação muito rápida da nossa economia. Eu registei e fiquei sugestionada com uma observação que fez o professor Arlindo Oliveira, que disse que o GDPR era mais um obstáculo à economia do que uma mais-valia, embora seja considerado a maior revolução, pelo menos dos últimos 20 anos, do ponto de vista da proteção de dados e de vários dados, portanto, de saúde, bancários, todos. E, portanto, o problema do Big Data é também um pouco esse, é como é que nós gerimos aquilo que é a nossa necessidade de ajudar as nossas economias e, ao mesmo tempo, podemos garantir a segurança que algumas destas questões vão colocando em causa porque são disruptivas. Essa é a primeira pergunta. A segunda questão é, há aqui uma necessidade ou não de haver uma estratégia nacional que possa ajudar a ter guidelines para esta área? Portugal ainda não tem, há vários países que já têm. A Dinamarca publicou já em março passado a sua estratégia nacional nesta área. Tem inclusivamente um conselho que é um conselho chamado Conselho de Disrupção. A Finlândia tem a tal Comissão do Futuro, mas que já tem há muito tempo. A Noruega ainda não tem, mas está a trabalhar. E, portanto, até para acompanhar os países vizinhos. Qual é o ponto de situação, se é possível terem esses dados, para a realidade nacional e até que ponto é que consideram importante haver, de facto, esta estratégia nacional? Muito obrigada.
Boa tarde. O meu nome é Vasco Amorim e sou professor universitário e coordenador do CEN do Ensino Superior em Vila Real. Eu tinha, basicamente, dois comentários e depois uma questão muito prática. O primeiro comentário. Eu vejo a inteligência artificial e todas as novas tecnologias um pouco como vejo os filmes de ficção científica. Pode correr muito bem e estaremos perto daquilo que hoje chamamos céu na Terra. E pode correr muito mal e estas máquinas ultra evoluídas extinguirem-nos, porque consideraram que nós somos um problema no universo. E o segundo comentário é isto. Em quase tudo que nós tocamos, há aquela coisa muito antiga, eu agora ando a ficar mais espiritual, do bem e do mal. Qualquer coisa tem duas pontas e a gente tem que andar ali à procura do equilíbrio, porque pode fazer muito bem ou pode fazer muito mal. E então, o que eu, na questão prática, que eu deixava era o seguinte: se isto correr muito mal, nós individualmente e como nação corremos perigos. Se isto correr muito bem, temos que aproveitar. Temos que apanhar os tais comboios numa carruagem qualquer. E, portanto, não podemos ficar parados. Portanto, o facto de estarmos a discutir isto já é fantástico. A minha pergunta prática é esta. Conseguimos definir vários níveis que temos que atingir por fases em termos de orçamento, em termos de medidas que podemos refletir em políticas nacionais e europeias para cumprir pelo menos um apoio defensivo, pelo menos, ou de salvaguarda para o bem ou para o mal? É esta a minha questão. Muito obrigado.
Boa noite, Sebastião Feio, ex-reitor da Universidade do Porto. Muito obrigado a todos. É evidente que isto é um tema que dava para estar a escolher cirurgicamente um ou dois brevíssimos comentários com uma questão que punha não tanto aos oradores, mas lançando para os parlamentares, particularmente. Eu tenho dedicado a estudar um bocadinho de história da humanidade nos últimos anos, e particularmente no último ano, nomeadamente as revoluções industriais. E é extraordinário ver o número de frases que há mais de 100 anos são ditas a respeito da evolução do mundo, nunca mais teremos um mundo como o de hoje, enfim, toda uma série de questões que são ditas hoje, e muito bem, e muito bem. Nós estamos perante um enorme desafio, em que as ameaças, se calhar, são tão grandes como as oportunidades, como tivemos na primeira e na segunda revolução industrial, em que houve verdadeiros dramas humanos. Portanto, vamos ser realistas, e isto é possível que aconteça. Mas há um caminho que se está a desenvolver, e que eu vejo que para ser, digamos, usado para bem da humanidade, exige uma questão fundamental, desde logo, que já foi aqui comentada, literacia. Exige que as pessoas tenham formação, o mais possível, o maior número de pessoas possível, por forma a poderem responder a estes desafios. Para quem segue o Times Higher Education e as notícias do Times Higher Education, poderá ter visto que não há muito tempo, há um mês ou dois meses, os britânicos aprovaram um maciço investimento na área da inteligência artificial. E esses são os factos da Europa, e nós estamos na Europa. O grande problema, e isto é um desafio que lanço aos parlamentares, a todos, não é? Mas é que nós temos, culturalmente e no plano das estruturas institucionais, uma tremenda dificuldade em tomar decisões estratégicas. Não é por falta de conhecimento que nós não somos tão competitivos. Portugal é um país desenvolvido. Atenção, para não haver dramas. Portugal é um país desenvolvido. Está na primeira divisão. Só que está ali mais perto do Tondela para não descer do que do topo. Mas Portugal é um país desenvolvido. O problema é que, dentro de sermos desenvolvidos, no momento competitivo do mundo que se vive hoje, que realmente acelerou imenso, nós temos uma enorme dificuldade organizativa e cultural de tomada de decisões estratégicas, nas quais o investimento na inteligência artificial me parece absolutamente fundamental. É evidente que há muitas áreas em que é preciso fazer investimento, já sabemos isto, depois caímos nesses problemas. A inteligência artificial, o próprio facto de não só o PSD, mas o PSD em particular, estarem a individualizar a inteligência artificial relativamente a outras áreas, só por si já diz que as pessoas percebem essa especificidade. Portanto, a questão é como é que nós trabalhamos o nosso país para culturalmente evoluirmos em termos organizacionais e de capacidade de decisão estratégica. Bom, falaram há bocadinho de uma coisa que eu sou muito sensível, que é a água, não é? E os valores que vêm do mar. Mas a água é fundamental, a dessalinização é fundamental, só para dar um exemplo de uma área que é absolutamente necessário nós investirmos para daqui a 40 anos termos, não para mim, mas para resposta para os que cá estiverem. E, portanto, como é que pode evoluir no plano da capacidade de decisão estratégica? E esta, obviamente, que é uma pergunta de $1 milhão, mas é uma pergunta que tem que ficar feita para pensarmos e para tomarmos decisões.
Obrigada. Já perguntava se há mais alguém. Está aqui, eu deixo para o fim o Gonçalo. Passava a Sara Candeias, se calhar, não é? Porque o Gonçalo percebe que tenha... Não sei se há mais alguém só para gerir o tempo. Estamos aqui, estamos.
Então, vá, boa tarde, Sara Candeias, Microsoft, a sair da Microsoft e a ir para outra competitor, que não posso ainda dizer, portanto, uma multinacional em Portugal com uma responsabilidade de pôr a inteligência artificial no mercado, porque esse era o meu objetivo e é o objetivo destas multinacionais, portanto, torná-las ou colocá-las... colocar soluções de inteligência artificial no cidadão ou nas organizações em Portugal, mas com sedes fiscais não em Portugal. Portanto, sim, muitos trabalhadores que ganham e recebem o seu salário em Portugal, como eu recebo e que gasto em Portugal, mas, na verdade, temos tecnológicas com sedes fiscais que não são em Portugal. Portanto, isso, eu, como portuguesa e como cidadã portuguesa, gostando muito de trabalhar numa multinacional e querendo continuar, obviamente também me custa um pouco esta realidade e gostaria de saber o que se pensa no Parlamento, o que é que se pensa sobre esta realidade e que motivos ou que caminhos poderão haver de forma a que sejam contornadas. Obrigada.
Muito obrigado. Uma boa noite, boa tarde a todos. Jorge Humberto, venho da Amadora. Muito simples. Tanta inteligência, tanta tecnologia, tanto desenvolvimento, falamos muito do Ocidente, que contributos para o desenvolvimento dos povos pobres, das comunidades pobres. Ouvi agora ali o companheiro falar a questão da dessalinização, não é? Portanto, um contributo necessário. Vemos aqui o contínuo construto, digamos assim, de um gap tão grande relativamente àquilo que é o Ocidente envolvido e o resto do mundo tão pobre, tão desgastado. Gostaria de saber de vós que contributos poderá essa inteligência e essa tecnologia e esse desenvolvimento de outro século, há uns anos atrás diríamos do século XXI, já estamos nele, para de facto o desenvolvimento e trazer os mais pobres, as comunidades mais pobres, as mais distantes, as periferias, as fronteiras. Pronto, é só. Muito obrigado.
Gonçalo Carriço, agora para terminar as questões e depois passo ao painel.
Obrigado. Tinha só dois pequenos comentários e uma pergunta. O comentário tem a ver com o que o professor Arlindo referiu no início das tecnologias, porque focar tanto na inteligência artificial quando há a internet das coisas, quando há o blockchain, quando há isso tudo. Por isso mesmo decidimos que a primeira parte do documento é a digitalização da sociedade e da economia, sem sequer referir qualquer tipo de tecnologia. Só depois é que abordamos a inteligência artificial como algo concreto. E nesse aspecto, portanto, acho que estamos em linha um com o outro, que é muito bom. Depois referi os dados, que é bastante importante, e nós temos estado a trabalhar numa maneira de abrir mais os dados, abrir mais transparência, mas também que não sejam dispersos. Falaram do exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, certamente haverá outras câmaras que farão o mesmo, mas é tão disperso que uma startup, que se quiser ir buscar dados, anda perdido neste maralhal e certamente não vai trazer valor nenhum, já para não falar da falta de interoperabilidade em formatos que não são muito não podem ser lidos por máquinas, portanto tudo isto tem que ser trabalhado de outra forma e acho que aí temos que pensar melhor. Pois a pergunta concreta, e falou-se muito ao nível do trabalho, do futuro do trabalho, como apoiar a transição daqueles que perdem trabalho devido às máquinas, é uma proposta interessante em remover o IRS. No entanto, eu lançava o que é que pensam o painel, e principalmente o professor João, sobre o rendimento básico universal, ou, como alternativa, ou como algo complementar, o chamado imposto negativo. Ou seja, tem a ver nós todos temos impostos progressivos, mas haver um imposto negativo em que o rendimento das pessoas, ao estarem no mercado de trabalho, em vez de estarem a receber subsídios de emprego, teriam outros tipos de trabalhos, como, por exemplo, o Airbnb, ou o Uber, ou por aí fora, e se o rendimento deles não chegasse a um certo nível definido, um patamar, então aí o Estado traria a parte redistributiva para lhes chegar a esse nível. Portanto, era essa a questão que eu faria como pergunta.
Agora, passar aos... os oradores, e começávamos pela ordem inversa, estando tranquila com a capacidade de gestão do tempo que tem melhor do que a minha. Houve aqui algumas questões que foram colocadas que eu diria foram mais para os parlamentares e para o Parlamento, e eu acho que nós todos refletimos e interiorizamos e vamos seguramente ter em conta não só enfim, na nossa atividade, mas também no próprio documento. E, portanto, eu agora não iria dar a palavra aos parlamentares, não é por uma questão apenas do tempo, mas iria pedir o contributo dos oradores para as questões que foram colocadas, sendo que esta última, que é uma questão que atravessa muitas preocupações, não só no primeiro grupo que esteve a trabalhar, como agora no segundo, é daquelas onde seria muito útil ouvir todos dar a opinião sobre as eventuais formas de mitigar o problema da distribuição de rendimentos através, nomeadamente, destas duas hipóteses. E, portanto, eu passo então agora para a primeira a falar, o Paulo Moraes.
Duplamente tramado, não é? Ok. Primeiro de tudo, deixem-me só dizer uma coisa. Eu, de facto, tenho essa preocupação, até porque alguns de vocês sabem que estou ligado a instituições de cariz social, e até nem sou um tipo de fezada, sou mais um tipo de fé. Por isso, sei do que fala. A primeira questão é que eu diria que é preciso ter coisas para distribuir já agora. E eu estou, confesso, neste momento, preocupado, eu como cidadão, neste caso, preocupado em ter coisas para distribuir. E o que eu há pouco quis dizer é que corremos o risco de não ter o que distribuir. E eu, de facto, acho que há bocado alguém falava de solidariedade, etc. Eu diria que para haver solidariedade é preciso ter economia. E que se não houver economia, eu tenho, não sei como, eu vou dar o que não tenho, não é? Pronto, essa é a primeira observação. Depois de ter economia, ou melhor, obviamente isto não é assim, não é? Não é ter uma coisa e ter a outra, não é? Pronto, mas vamos, de facto, garantir que vamos ter economia, uma economia e saudável, próspera, já agora, que é isso que nós queremos todos, julgo eu, e que estamos todos empenhados em ter, e queremos de um novo país, não é? E como também se diz, candeia que anda à frente ilumina duas vezes, também convém não esquecer isso, e tentar mitigar o atraso que já temos, diria o seguinte. Primeiro, estratégia portuguesa, sim, porque nós temos especificidades que não são os outros. Nunca, não falamos aqui, há uma especificidade que eu acho que é que nos distingue, que é a língua portuguesa, que também pode ser e é, julgo que até vem no documento, importante e que devemos aproveitá-la como oportunidade, como uma vantagem competitiva, para além de todas as outras que o professor também aqui referiu. Pronto, criar economia. Outros modelos de distribuição parecem-me, a mim pessoalmente, ótimos. Eu não gosto de esmolas, mesmo sendo um homem de fé, já agora. Acho que tem que haver outros mecanismos. Aquele do imposto negativo, nunca, confesso que é uma ideia que eu também acho interessante. Pronto, não me parece tanto esmola. Detesto as filas para as esmolas. Perdão, para as entregas de donativos, coisas assim desse género. Eu até sou presidente também de um banco de apoio social, ou pelo menos a minha, em uma das minhas, da instituição que eu sou, no Minho, chama-se juiz, já agora, não sei porquê, mas é assim que eles me chamam, e distribuem os bens. E isso não me parece, essa sociedade eu não quero, e queria-vos dizer que já agora o número não tem diminuído, ao contrário do que se pensa. Pronto. Segundo, só um exemplo que no outro dia estava a falar com um colega que me, por causa desta questão dos empregos e das novas tecnologias, e ele falava de um exemplo que aconteceu em Nova Iorque, pronto, que foi com a introdução dos carros, que penso que todos conhecem. Pronto. As ruas de Nova Iorque, antes dos carros, eram uma inundiço, como toda a gente sabia, pronto, era um problema de saúde pública, mas tinha uma coisa interessante, que eu por acaso desconhecia, nunca tinha pensado no assunto, que era, havia um conjunto de pessoas que tinham uma tarefa, eventualmente call centers ou qualquer coisa assim, mas que serviam para criar, digamos, uma zona limpa para as senhoras e as pessoas passarem. E com a introdução dos carros, eles perderam o emprego. Não é? Pronto. O que é que isto quer dizer? É um pouco isto, quer dizer, vão aparecer outras oportunidades, porque entretanto também apareceram os tipos das bombas de gasolina, os mecânicos. É também um pouco difícil, neste momento, prever tudo o que vai acontecer. O Orlinho disse uma nota que é absolutamente verdade. Os dados não demonstram, neste momento, que há uma perda de empregos. Temo é que, e aí julgo que concordamos os dois, e, aliás, concordamos em tudo, mas temo é que possa ser também uma primeira reação. De facto, as próximas vagas podem não ser bem assim. E por isso, de facto, pensar nem em soluções, tendo economia, parece-me fundamental. Está bem? Obrigado.
Deixa-me aqui pegar nas palavras do Paulo e, enfim, como o Sebastião dizia há pouco, nas revoluções industriais também havia muito arauto da desgraça a dizer que o mundo ia acabar e afinal o mundo transformou-se. Estou totalmente de acordo. Mas ele também disse uma coisa que é rigorosamente verdade, é que essas transformações foram feitas com enormes custos humanos. Eu acho que nós não queremos repetir isso agora. Pode ser que depois de uma transformação terrível, dolorosa, profunda, com muita ferida criada, até venha a atingir-se outro estado de equilíbrio. Mas nós queremos passar por essa transição assim? Claro, não sei quanta gente na beira da estrada a morrer à fome, como aconteceu na primeira Revolução Industrial. Basta ler o Steinbeck. Eu não quero repetir aquilo, não é? E, portanto, não sabendo nós em que direção é que vamos, se de facto vamos conseguir atingir um estado de equilíbrio, o mínimo que nós podemos dizer é que vamos passar por grandes desequilíbrios no processo. E eu, o meu ponto de referência é de que toda a gente tem direito a uma vida digna. Eu não acho, tenho muitas dúvidas, e aqui acompanho o Paulo, se o rendimento de base incondicional dá uma vida digna a alguém. Porque enfim, é melhor do que estar a morrer à fome, seguramente. Mas aí eu também pego nas palavras dele, quer dizer, isso pressupõe que nós temos alguma coisa para distribuir, portanto, tem que vir de algum sítio o dinheiro para pagar o RBI. Mas se esse dinheiro existe, então utilize para baixar o IRS. Peço desculpa por esta mania que eu tenho. Naturalmente eu posso especificar um bocadinho mais, eu aquilo que estou a falar é o IRS sobre o trabalho dependente, sobre os salários, não é tudo. Naturalmente há muitas outras fontes de rendimento que continuarem a ser taxadas até é correto, se calhar até pode ser mais, não sei. Agora, o trabalho dependente, o salário, aquilo que dá dignidade às pessoas, porque as pessoas dizem assim, não, eu sou capaz de encontrar os recursos necessários para que eu e a minha família vivam com dignidade. E isso é a base das pessoas dizerem assim, não, eu sou capaz, eu consigo, eu encontro um caminho. Quando uma pessoa tem um rendimento de base de inserção, pode aquilo vir embrulhado numa prata linda, mas continua a ser uma esmola. É assim, este gajo não foi capaz, ou esta fulana não foi capaz, e a gente está-lhe a dar uma coisita para não morrer à fome. Eu tenho muita dificuldade em conviver com isso. Principalmente havendo outros mecanismos que nós podemos aplicar previamente, que não resolvam eventualmente o problema todo, mas que ajudam a resolver. Acho que de uma maneira mais digna. Agora, só mais uma nota, enfim, isto aqui tinha muito pano para mim, mas só mais uma nota em relação à reformatação das pessoas, à reprogramação das pessoas, enfim, à formação. Vamos lá ver. Todos nós, isso está super estabilizado, todos nós sabemos que as nossas capacidades cognitivas e a nossa capacidade de aprendizagem, das línguas às tecnologias, variam muito ao longo do tempo, ao longo da vida. Se nós estamos a falar em reprogramar alguém que tem 30 anos, é viável. Se estamos a falar em reprogramar alguém que tem 50, já não é tão viável. É muito mais difícil. E então, se estamos a fazer uma reprogramação que é para uma área claramente diferente, então torna-se muito difícil. E, além de mais, estamos a pedir a alguém de 50 anos que vai entrar numa área onde já estão outras pessoas que têm 30 anos de experiência acumulada e aquela está a começar. É muito difícil. É evidente que isso não quer dizer que nós não devamos fazer isso. Há claramente ali uma margem significativa onde nós fizemos. Eu, por exemplo, estou envolvido lá em Coimbra, uns anos atrás, num processo que até tem tido sucesso, mas é em pequena escala, porque não se consegue fazer em grande escala, pelo menos nós não conseguimos fazer em grande escala, que é uma coisa que a gente chama acertar o rumo, que é basicamente pedir, como há enorme procura de emprego na área da informática, pegarmos em pessoas licenciadas noutras áreas, incluindo humanidades, fazem-se uns testes, porque de facto isto é uma matemática, como o Orlindo dizia, portanto isto aqui é uma espécie de matemática, e nem toda a gente está predisposta a esse tipo de raciocínio sistemático e não sei o quê, mas consegue-se fazer, e a taxa de sucesso desse programa está nos 100%. Agora, estamos a falar em reprogramar. Naturalmente consegue-se aumentar um pouco a escala, reprogramar para aí 40 pessoas por ano. É interessante, é giro, é útil, é relevante, mas não resolve o problema. E eu aquilo que vejo é muitos trabalhos intermédios a desaparecerem para pessoas que têm capacidade limitada a tratar a complexidade. E, portanto, nós temos que ter uma resposta que não passe pelo Steinbeck para todas as pessoas, que vão ser muitas, que no período de transição vão ser afetadas, mesmo que mais tarde a gente atinja uma situação de equilíbrio, que é incerto,
neste momento?
Bom, isto está a ficar interessante. Eu também sou um homem de fé e quero dizer que concordo muito com o que o Paulo disse e também com o que o Orlando disse. Eu não vejo que esta evolução vá significar um saldo líquido negativo de perca de postos de trabalho. Temos sim os fenómenos que o nosso o Gabriel disse que são evidentes e eu só queria dizer assim, a natureza é madrasta, a natureza não é justa. A evolução das espécies não se fez com critérios de equidade, nem se faz. Isto é um mundo de cão. E, portanto, é evidente que vai haver muito sofrimento, muita destruição, muita morte. E já agora nós somos os privilegiados, que estamos na parte mais rica do mundo, como ali, quem há bocado falou ali há bocado, referiu. Há zonas bem piores do mundo, com grande sofrimento, em situações muito mais dramáticas. Portanto, nós estamos todos a cantar de alto. Não é? E, portanto, não é preciso chorar muito. Temos que nos precaver, sim. Sim, mas não vai lá por medidas determinísticas que a gente vai evitar que não vá haver sofrimento e muita gente ferida e morta no processo. Isso nunca sucedeu, nem vai suceder. E já agora, muita sorte temos nós em Portugal, que não temos guerra no nosso território há muitos anos. Porque, como sabem, a guerra tem sido um elemento que a natureza usa para limpar e fazer o reset de muitos buffers que há. Pronto. É assim, e esperemos que na Europa não volte a ser assim. Em relação a algumas das questões que foram postas, eu queria falar aqui de dois planos, e vou ser sintético. Um que é um plano técnico que eu tenho que dizer assim. Quando se está a falar de dados, e depois de algoritmos em cima de dados, tenhamos consciência do seguinte. A situação com que as nossas organizações os lidam com os dados e a nossa sociedade lida com os dados é uma situação de caos urbanístico total. Não usamos instrumentos que nós temos já conhecimento milenar quando organizamos cidades, quando fazemos urbanismo, planeamento, planos diretores, planos de pormenor, inspeções, etc. E que, por exemplo, a engenharia civil conhece muito bem todo o ciclo. O ciclo do património construído tem todo um conjunto de fases, desde a concepção de um projeto, autorizações, impacto ambiental, construção, fiscalização e depois mais tarde desmantelamento, etc. Que nós, quando entramos no reino imaterial, e nomeadamente dos dados, não, isto é tudo bits, não há problema, mas pouco. Nós estamos a brincar porque não estamos a usar o que já conhecemos como humanidade para ordenar um espaço e criar mecanismos onde, pelo menos em cada momento, em cada contexto, em cada situação, tenhamos o conhecimento do que é que está a passar. E se nós hoje formos à maior parte das organizações, da administração pública e das empresas, garanto-vos que não sabem o que está a passar. Não sabem que software têm e muitas delas não sabem que dados têm. Têm muitas bases de dados, mas não sabem que dados têm, se têm qualidade, se foram alterados, se estão a ser usados e roubados, não fazem a mínima ideia. E é giro, porque nós temos regras de segurança, por exemplo, nos edifícios, temos portas, temos chaves, temos fechaduras, mas nesta área não. Portanto, porque é que a gente não começa por olhar a realidade no terreno e impor um bocadinho de ordenamento disto, que não é inventar nada, está tudo inventado. É só legislar e aplicar, sem que isto traduza custos adicionais brutais para as empresas, que hoje o que se está a fazer com a RGPD, que a intenção é boa, é pôr uma porrada de burocracia por cima, como a certificação de qualidade e essas coisas todas, processos, documentações, quando na realidade o que se faz não é nada daquilo. Toda a gente sabe, não é nada daquilo, a não ser nas empresas que dependem criticamente da sua qualidade para viver, não é? Como o retalho, o automóvel, etc. Bom, quando chegamos à área, por exemplo, da administração pública, a questão dos dados partilhados, meus senhores, tomemos consciência, o caos é total. Não temos instrumentos, não é planeamento estratégico, Isso claro que não temos. Não temos instrumentos sequer para saber o que temos na administração pública. Continuamos sem saber o que é que temos na administração pública, central e local. Porque a Comissão de Proteção de Dados não deixa que a gente possa saber. Não podemos saber quem são os informáticos que estão na administração. Não podemos saber os nomes deles. Sabiam? Não podemos saber os equipamentos e os softwares que estão. Esse conhecimento tem que estar em cada sítio separado porque pode ser mal usado. E há uma confusão técnica brutal que é preciso desfazer. É que é assim, se eu tiver dados e informação, eu depois tenho é que ter meios de saber usar e controlar o seu acesso. Eu, para me proteger o mau uso, não ter dados e informação, só de suicidas, que é o que nós estamos a ser. Confundimos as coisas, confundindo dados com informação. E não temos políticas de acesso. Vocês percebem assim, não é possível haver segurança de informação sem haver diretórios unificados que sabe exatamente que pessoas existem, que privilégios têm para aceder o quê? Isso hoje é proibido, pá. No Ministério da Justiça não há um diretório único. Compreenderam? Não há. Não havendo, não há segurança. Ponto. Portanto, há aqui um trabalho de base que não tem a ver com o futuro, tem a ver com o presente, é fazer bem feito o que temos que fazer e não andar sempre com os olhos nos chavões bestiais para fugirmos à realidade que temos que enfrentar. Porque nós temos um país bom, com muita capacidade, o que temos é um desperdício brutal, um desperdício inacreditável. Se nós não desperdiçássemos tanto, éramos duas vezes mais ricos, a todos os níveis. Os desperdícios que se fizeram com os programas SAMA nas administrações locais é de um gajo, ouçam lá, esqueça o Berardo, está bem? É inacreditável a quantidade de hardware e de software que está no mundo local, no poder local, a não fazer nada que não funciona. E ninguém fala disto. Pronto. Finalmente, quanto à questão dos rendimentos, eu acho que isto não tem solução, estará milagrosa. Acho que novamente temos que nos situar viajando no tempo em cada contexto. E é muito diferente, eu sou autarca no Crato, por acaso numa lista apoiada pelo PSD, sou independente, mas obviamente perdemos. E quero dizer assim, é um desafio brutal pensar como é que se pode contribuir para aquela zona, aquela população não morrer e ter futuro. E para isso, é preciso estarmos situados lá e falarmos concretamente das pessoas, das oportunidades, é situarmos. Portanto, o desenvolvimento e a proporcionar emprego, por exemplo, há um autarca nosso do PSD que acabou de criar uma empresa, sossegadinho, caladinho, sem um tostão de Estado, que é esperto, sem um tostão de Estado, porque senão não conseguia ainda ter a empresa a funcionar, e que já criou 15 postos de trabalho. A primeira investimento industrial no Crato, há 30 anos. Okay? Portanto, eu acho que o caminho faz caminhando, endereçando oportunidades. A agricultura inteligente, por exemplo, o smart farming, tem futuro brutal em Portugal, em todo o Portugal, todo. Agora, há os consórcios, os collabs montados, tudo bem, mas isto temos que ligar-nos ao poder local, à descentralização, às pessoas que estão no terreno e começamos a falar. E aí vão ver como a inteligência artificial tem muita aplicação, muita aplicação. Eu tenho fé nisto, mas sabe o que é que eu queria dizer? É assim, nós precisamos que a nossa Assembleia da República desempenhe o seu papel. E eu sou muito crítico da Assembleia da República há muitos anos. Estão tão fora da realidade, eu sei a pressão do momento presente, mas quer dizer, dá vontade de chorar, estão tão fora da realidade. Portanto, todas estas sugestões que apresentaram da Comissão do Futuro, essas ideias são boas sugestões. São iniciativas que a Assembleia da República pode ter, envolvendo a sociedade, e que vão pôr a Assembleia da República a ter que se confrontar com um conjunto de coisas que no seu dia-a-dia não conseguem fazer. E parabéns a esta iniciativa.
Okay. Telegraficamente, algumas perguntas ficaram por responder. Portanto, uma é uma boa pergunta, como compatibilizar a privacidade com a competitividade e com o desenvolvimento da economia. Se eu soubesse a resposta a isso, não estava aqui, tinha criado uma empresa ou coisa assim, mas realmente acho que a pergunta é muito difícil. O que eu acho é que o GDPR não me parece seja a solução para isso. Primeiro porque acho que é ineficaz, acho que a maior parte das pessoas simplesmente carrega nos botõezinhos e diz que aceita e não sei o quê. Segundo porque tem custos burocráticos muito elevados. E terceiro porque está a tentar atingir um nível de privacidade que na prática é quase impossível, porque os dados existem, podem ser cruzados, etc. Portanto, eu não sei qual é a resposta a isso. A minha resposta pessoal, acho que a privacidade, tal como a vemos normalmente, é uma coisa um bocadinho... vai ter de reduzir no futuro, ou vai reduzir naturalmente no futuro. Mas pode ser que eu esteja enganado e que está certo e o resto do mundo está todo errado. Admito que possa ser isso. E há pessoas que defendem isso. Eu não estou muito alinhado. Depois a pergunta que não tivemos tempo de discutir, mas que é sempre interessante, se essas máquinas não poderão extinguir a humanidade, que é geralmente a primeira pergunta que me fazem nestas coisas de IA. Devo dizer que a pergunta não é totalmente irrazoável, ou seja, há pessoas que dizem, acho que o Paulo, no comentário que ele fez há bocadinho, é uma dessas pessoas, a IA vai ser uma ferramenta, no futuro previsível são ferramentas, são tools, essa ideia de máquinas autónomas, robôs, assassinos, etc., é uma ficção científica. Eu acho que isto é verdade, é totalmente verdade agora. Nós não fazemos a menor ideia como construir máquinas com inteligência artificial geral, mas isso, apesar de tudo, não acho que torne, embora a pergunta seja puramente teórica e seguramente de longo prazo, não acho que torne a pergunta completamente irrelevante, porque há políticas de curto e médio prazo que podem interferir com isto. E mesmo que as máquinas não sejam conscientes nem tenham intenções, há uma série de cenários onde a coisa pode ficar fora de controle, mesmo com as melhores das intenções. O exemplo que eu costumo dar é, imaginemos, vamos ter um supercomputador no Minho, não é, Paulo? Pá, a gente tem de usar aqui o Paulo uma coisa. Podemos fazer aquela pergunta do costume, pá, arranjar uma maneira para acabar com o aquecimento global. E se o supercomputador for suficientemente, tiver programas suficientemente bons, nem precisa de ser assim muito inteligente, conclui que é acabar com a humanidade. Se acabarmos com a humanidade, pá, resolve-se o problema do aquecimento global. Portanto, fizemos a pergunta errada, não é? Temos três perguntas certas. Mas eu acho que a questão é interessante, é uma questão de médio, longo prazo, mas não acho que seja uma pergunta idiota. Devíamos ter um plano de evolução. Acho que sim, esperando-se com a pergunta do Sebastião Feio de Azevedo, todos os países têm, ou quase todos os países, neste momento, têm uma estratégia para a inteligência artificial. E Portugal também tem. O que nós não temos é dinheiro. Nós fazemos a estratégia sem dinheiro. Os outros gajos têm uma estratégia e metem um orçamento. E nós fazemos uma estratégia, mas não metemos dinheiro nenhum naquilo. Pá, portanto, a estratégia é um documentozinho, bem escrito e tal, você as pessoas contribuíram para aquilo, eu, o Paulo, outras pessoas, só que aquilo não vai dar nada, porque aquilo não tem dinheiro. Pá, portanto, nós realmente temos de ser um bocadinho mais consequentes quando definimos uma estratégia. Curiosamente, ainda está o Jorge Humberto, a inteligência artificial até tem algumas contribuições a dar para os países mais pobres. A divulgação da inteligência artificial tem muitas consequências positivas em saúde, em países subdesenvolvidos, basicamente em quase todos os sítios onde os recursos humanos são escassos, e os países subdesenvolvidos são exatamente esses. Agora, se vai ser devidamente usada aí numa série de aplicações, é uma boa pergunta, mas tem realmente um grande potencial, porque a maior limitação dos países subdesenvolvidos é a escassez de recursos humanos, pode ser colmatada em grande parte por tecnologias de inteligência artificial. E a pergunta do $1 milhão, que é o rendimento básico universal. Eu devo dizer que eu pessoalmente até simpatizo com a ideia do rendimento básico universal. Em vez desta atrapalhada enorme, pá, dos sistemas de pensões e de, como é que chama, o que a gente tem agora, um rendimento de sobrevivência, rendimento mínimo garantido e não sei o quê, realmente a ideia de dar a toda a gente que respira um rendimento básico universal, que, ao contrário do que as pessoas possam pensar, se eu acabasse com todos os outros benefícios, até não é uma coisa assim tão incomportável. É claro que isto incluiria acabar com as pensões milionárias e com as não tão milionárias como as nossas, que provavelmente não vão existir, mas de qualquer maneira. Portanto, se acabássemos com todos os benefícios, era possível termos um rendimento básico incondicional. Agora, eu acho que isso é obviamente inviável no curto e médio prazo. Agora, podíamos pensar numa evolução, para garantir uma maior distribuição. Podia passar por uma simplificação do sistema e uma evolução gradual no sentido de uma distribuição mais uniforme, que no fim, enfim, no limite, poderia dar o rendimento básico universal. Agora, eu tenho algumas dúvidas se nós conseguimos fazer isso. Os portugueses não são grande coisa a prever, a fazer planos a longo prazo. Quer dizer, é a mesma coisa que nós somos piores a fazer. E, portanto, nós nem sequer conseguimos prever a evolução do sistema de pensões. E quando sai um estudo a mostrar que ele é insustentável, toda a gente vem dizer que não é, que é totalmente sustentável, fechando os olhos. Portanto, eu acho que nós realmente, a previsão a longo prazo e o planeamento a longo prazo não é o nosso ponto forte. Consta até que os holandeses levavam sempre o português a bordo quando tudo corria mal e era preciso alguém para improvisar. Eu não consegui descobrir se isto é verdade ou não, mas de qualquer maneira está bem esgalhado. Agora, eu acho de facto que devíamos ter um planeamento e devíamos ter um planeamento de uma evolução do sistema de impostos, que podia passar por uma medida no sentido da redução do IRS ou algum tipo de evolução onde isto fosse simplificado e desse mais garantias de distribuição, que eu acho que não existem o suficiente no sistema que temos agora. E pronto, era só isto. Oh,
desculpa, posso só fazer um comentário? Eu, em trabalho... Aprendi uma coisa que vou aqui partilhar, que eu acho que era muito neste contexto, e até no contexto do documento que estão a escrever, que é nós propormos manter ativo sempre um documento que neste momento, neste momento no tempo, se chamaria Visão Portugal Digital 2030. Isto é, termos um documento, uma visão da nossa sociedade, em todas as suas dimensões, onde damos como dado, adquirido o facto, que está tudo digital. E mais, que o uso das tecnologias digitais é completamente gratuito, pá. É pá, a largura de banda é infinita, não custa nada às telecomunicações, é tudo baratíssimo. Admitendo este cenário idílico, como é que a gente vê a sociedade? O que é que a gente queria fazer com isto, com esta capacidade? Hoje, por exemplo, estamos a propor isto a empresas. Quando estão em transformação digital, metem-se a fazer projetos. Um, dois. E um somatório de projetos de transformação digital não é uma transformação digital da empresa. É uma cacofonia de transformações digitais. Portanto, se nós começarmos por tentar manter, construir e manter e fazer consensualizar na sociedade uma visão do que é que será em 2030 Portugal, é uma visão realista, claro, onde temos muita capacidade digital, como é que seria? Como é que seria na administração pública, na saúde, no ensino? Como é que seria? Isso dava um guideline para tudo o resto. E era um esforço que valia a pena fazer.
As conclusões e o encerramento vão ser feitos pela professora Graça Carvalho, e eu penso que se calhar podem ficar sentados, não? E eu é que saio e dou o meu...
Um pouco os pontos principais que tirei desta sessão. Em primeiro lugar, gostaria de realçar algo que penso que todos tocaram, que é a questão da ética. E que se prende não só da ética com a inteligência artificial, mas com a ética das novas tecnologias em geral e da ciência, e que tem que ser algo que aparece primeiro e, portanto, antes de planear qualquer projeto, todas as questões da ética têm que já lá estar e tudo o resto vem a seguir às questões da ética. É assim que, nomeadamente a nível da Comissão Europeia, também é planeado o trabalho e, portanto, realçar esta importância da ética nas novas tecnologias. O segundo ponto é a questão do futuro do trabalho e as questões da evolução, nem que seja a evolução de uma forma temporária, haverá uma diminuição das questões da necessidade de trabalho, mais que daqui a algum tempo se vá para um ponto de equilíbrio, mas pelo menos temporariamente haverá uma diminuição da necessidade de trabalho devido à digitalização e algumas tarefas que serão substituídas. Há aqui dois pontos, como já está discutido. Um é a questão dos impostos, e que nós iremos ter também abordar isso, não de uma forma profunda, mas tocar esse assunto no documento. E a outra questão é de como não basta a questão da redistribuição, porque as pessoas, para serem felizes, também precisam de ser úteis e ter ocupação. E uma das soluções que pensámos era exatamente no trazer para a economia real algo que já está a começar, que é toda a sociedade dos cuidadores, portanto, do care. E, portanto, em que há cada vez mais a necessidade de mão de obra e de mão de obra de proximidade, tanto na infância como nos idosos, como nas questões de saúde. Há cada vez mais necessidade de pessoas a trabalhar nesses setores. Agora, para que isto aconteça, e está a acontecer em todos os sistemas de saúde pelo mundo fora, devido ao envelhecimento, há a necessidade do maior financiamento dos sistemas de saúde e do sistema do apoio à terceira idade, só que não foi feita a necessária redistribuição que permita financiar devidamente esses sistemas. Portanto, estas duas áreas, a área social e a área da fiscalidade, têm que ser pensada numa estratégia de inteligência artificial, pelo menos num prazo transitório em que vamos ter concentração de riqueza e menor número de pessoas a trabalhar. Portanto, esta também, eu chamo a atenção que o European Group of Ethics fez uma opinião exatamente sobre este assunto, com várias recomendações muito interessantes, que tem poucos meses, e portanto pode ser uma fonte de inspiração também para o trabalho que estamos a fazer. Como terceiro ponto, as questões das condições facilitadoras, levamos daqui a ênfase na educação, que eu partilho. Talvez não seja esta ênfase na educação que o Orlindo fez, talvez não seja comum a todos os membros do grupo, mas eu pessoalmente partilho. É preciso uma grande mudança nos vários níveis de ensino. Também partilho com o Orlindo a questão do regulamento da privacidade dos dados. Tenho algum receio que seja uma barreira a alguma inovação, e a questão do financiamento. Na questão do financiamento, nós temos já no documento do ensino superior, que já passou e foi aprovado na direção do partido, um parágrafo que pode ser bastante interessante e que espero que depois continue no programa eleitoral, que é a necessidade de aumentar o financiamento, tanto público como privado, e dentro do público, não só o europeu, mas o do Orçamento de Estado, nas áreas do ensino superior, ciência, inovação e inteligência artificial e digitalização, e aponta mesmo para um valor de 5% do PIB nesta soma público e privado, não indicando para já a divisão entre público e privado e entre as áreas. Para terminar, também vimos com muita atenção as questões das áreas e esta recomendação das áreas de aplicação, de começar exatamente por aquelas em que já somos bons e não reinventar a roda e aproveitar, por exemplo, a agricultura, o smart farming, o turismo, e penso que esta é uma recomendação muito pragmática e muito útil, e a ligação ao mundo de língua portuguesa que já está, mas que podemos reforçar. Portanto, nós iremos finalizar o documento para ser publicado num tempo relativamente breve. Penso que alguns de vós já sabem, mas iremos ter uma convenção do SEN em Lisboa, do Ensino Superior, Ciência e Inovação, no dia 29 de junho, é um sábado, dividido nas várias áreas. Aliás, nós temos 4 documentos, 2 já foram publicados, um foi o acesso, outro a estratégia para o ensino superior, e temos agora 2 a finalizar, que é exatamente um sobre a inteligência artificial e o outro sobre a ciência. que já estão bastante adiantados e que queremos esses dois que estão a finalizar serem completados muito em breve. Agora um pouco no papel de David Justino e representando a direção do PSD, gostaria de agradecer a todos, para já ao grupo de trabalho, aos nossos convidados, agradecer também ao grupo parlamentar, porque na verdade esta colaboração nesta área, a colaboração entre o SEN e o grupo parlamentar tem sido, não podia ser melhor, intensa, dia a dia, nos dois sentidos, e portanto agradecer muito à Margarida e a todos os deputados desta área que aqui estão, por esta colaboração e este trabalho em conjunto tão intenso. E dizer que o SEN tem sido um instrumento fundamental na abertura do PSD à sociedade. O partido estava fechado, um pouco fechado à sociedade, e isto tem ajudado a abrir aos não militantes. E em torno de assuntos, não só abrir por abrir, mas abrir em torno dos assuntos. O que nós estamos aqui hoje a discutir está a ser tão bem depois discutido pelo país. Tenho a certeza que em Vila Real vai levar estes assuntos ao seu SEN, e assim como em Bragança, em Évora, e portanto, e depois vamos recolher os contributos e que são todos integrados no documento final. E isto é trabalhando em rede, um grande número de pessoas, e algo muito interessante, que eu acho que tornou o partido um partido aberto e sem muros, e à volta de assuntos que interessam às pessoas. No final, e que será muito em breve, teremos 4 documentos que iremos entregar à direção do partido, que não quer dizer que depois o programa eleitoral seja exatamente o que vamos ter neste documento. Algumas ideias serão, nós esperamos que algumas das ideias sejam adotadas para o programa eleitoral, outras talvez não. Por exemplo, se nós pusermos no documento de inteligência artificial acabar com o IRS, eu duvido que depois essa ideia seja adotada no programa eleitoral. Mas, portanto, pretende-se que estes documentos do SEN, exatamente, o SEN pode ser muito mais ambicioso, pode ser muito mais inovador, pode arriscar muito mais do que depois um programa partidário. E é nessa ótica que temos que olhar para o SEN. É com um horizonte maior, até pode ser com vários cenários, dar à escolha como prós e contras de cada cenário, para depois de quem, dentro da direção do partido, vai ter essa responsabilidade de escolher, mas escolher de uma forma informada e escolher com base na opinião de muita gente que esteve envolvida, não só quem esteve a trabalhar, mas de pessoas que foram ouvidas ao longo de todo o processo. Portanto, muito obrigada a todos por estarem aqui num dia tão bonito, e bom regresso a casa, e espero vê-los no dia 29 de junho. Obrigada.